Rápidos Cast. Agora.
Bem-vindos ao Rápidos Cast, o podcast brasileiro de Magic. Um pouquinho atrasado essa semana, mas estamos aí. Eu sou o MP, falo de São Paulo, com o Eli. E aí, Eli?
Fala, MP aí, pessoal. Tudo tranquilo?
Pois é, mais uma semana. Ei, preso em casa jogando muito Arena, né? E um pouquinho de Magic Online também, né? Explorando a nova coleção aí. E bastante coisa para falar, então. O tema será companheiro, né? Mecânica que tá todo mundo conversando aí, tá? E uma dica aí pro pessoal, Eli, né? Para quem tá ainda um pouco estressado com essa situação, e que eu vi que algumas famílias me falaram que tem funcionado isso, né? Que a discussão da quarentena e do vírus, ela é um tanto cansativa, né? Estressante para a gente. E atualmente no Brasil está sendo, não vou nem dizer politizado, né? A discussão está sendo partidarizada, né? Como o pessoal do xadrez verbal diz, né? Você tem que escolher um lado ou um outro, enfim, tudo isso é estressante, são temas tóxicos, né? Então, o que tem funcionado nesse sentido é o seguinte: você colocar limitações para você e para sua família de quanto conteúdo sobre isso você consome, né? Então, você limita, eu vou passar uma hora por dia me informando para não ficar alienado, né? E depois disso, nós não vamos conversar sobre a quarentena ou sobre as questões políticas da quarentena no nosso jantar, no nosso almoço, né? Eu não vou mais ler sobre isso nos grupos de WhatsApp, não vou postar sobre isso, tá? E não vou mais entrar em links e me informar sobre isso. Uma hora por dia é suficiente, tá? E do resto do dia eu procuro outras coisas para fazer, consumo outros tipos de conteúdo, né? O feedback que eu tenho tido e um pouco que eu tenho visto disso também funciona bastante, tá bom? Porque se você não ativamente procurar uma forma de evitar esse tipo de informação e de conteúdo, ela vai entrar na sua vida sem você querer e vai acabar te estressando, te colocando mais para baixo, tá? Então, se funcionar para você, ótimo.
Eu concordo bastante com isso, porque assim, eu cheguei a comentar aqui, minha esposa está trabalhando normal, né? E eu estou em casa, né? Fiquei desempregado, então estou de quarentena direto, né? Tipo, eu saio de casa uma vez por semana, duas vezes no máximo. Então, assim, imagina se eu ficar focado em ficar lendo, consumindo isso e toda hora vivenciando isso, não tenho com quem falar o tempo todo. E aí minha esposa chega, cansada do serviço.
Você bombardeia ela com notícias ruins, né?
Já fica difícil, né, a comunicação, porque eu tenho pouco tempo. E aí fica falando disso, aí eu vou estressar ela, né, vou preocupar ela já não tá, né, o serviço dela tá requerendo muita atenção e tá complicado, né, porque a empresa também tá em quarentena, então tem tudo, várias coisas acontecendo, e eu vou encher a cabeça dela com isso, então vai gerar outros problemas, né, então realmente eu acho que isso é bem válido, e a gente tem que, ela chegou a falar isso pra mim antes, né, de ser pensado.
Olha só.
Ela falou assim, Eli, sei lá, vê umas duas vezes por dia, ela não falou em tempo, mas tipo assim, entra umas duas vezes só no site, vê um pouquinho e sai, sabe? Desliga um pouco, porque senão você vai ficar muito aquilo na sua cabeça e vai te fazer mal, por mais que você esteja consumindo informação, né?
Mas chega uma hora que é redundante, né? É demais. Ou você só lê a mesma coisa, lê diferentes pontos de vista, mas 15 iguais e 15 contras, sabe?
Sim,
então não adianta nada, só te traz para baixo. Por mais que você ache que adianta alguma coisa, né? No fim das contas, o impacto de longo prazo disso tudo é te deixar mais para baixo, né?
Sim.
Não é bom não ficar alienado, né? Mas coloque um limite que é muito bom. E nós estamos aqui para isso, né? Para oferecer um pouquinho de conteúdo alternativo. Infelizmente o Brasil está ainda, né, deve estar chegando no pico aí, enfim, a gente está num período aí que vamos ter que conviver com isso por mais algum tempo, né, diferente da Ásia. É Brasil, né, não tem jeito. E por que Hack dos Cash, então?
Porque aqui é BR, isso, sempre é BR.
Pois é, cara. Bom, teve algum... O que você achou do lançamento? Agora que a gente conseguiu jogar um pouquinho da coleção nova no Standard, no Draft, no selado, né?
Sim.
O que você achou ele das mecânicas e, no geral, né, de core, do design do set?
Cara, eu gostei mais do que avaliando de fora, sabe? Eu acho que falando um pouco mais de limitado, né, que eu consegui jogar mais vezes, mais tempo, o draft e o limitado estão bem legais, por mais que tenha cartas fora da curva você consegue criar decks e manter a temática bem presente nos decks. Tipo, você consegue fazer um deck que não é de mutate, que se favoreça de algum mutate, ou você tem deck de mutate que se favorece de reciclar, sabe? Então, acho que a edição em si funcionou muito bem no conjunto. E o T2 eu tô começando a explorar um pouco mais agora, né? Fechei o Fires com o Companion, né? Que a gente vai falar mais do que com o Keruga. Então, assim, eu gostei bastante do set. Eu acho que o set me atraiu mais menos do que Teros quando eu avaliei o deck antes de sair, a edição antes de sair. Mas agora, jogando, explorando mais, eu tô mais satisfeito e vejo muito mais potencial em Core do que em Teros.
Eu tô ansioso para draftar os outros arquétipos, né? Por enquanto, acho que eu só draftei dois arquétipos, basicamente, reciclar e mutação. Mas eu quero ver como é que funciona humanos, né? Preto e branco humanos, uhum. Tem Lorde de humano também. Tem algumas dinâmicas que eu quero investigar ainda, mas o set tá super sinérgico no limitado. Tem diversas cartas que dá para testar, dá para pensar no standard, já estão usando, inclusive, e não só no standard, em outros formatos, né? A complexidade está naquele nível esperado mesmo, é de alta complexidade. Uma coisa que me incomodou um pouco foi a Godzilla Series, né? No Arena, pelo menos, as artes são lindas, tá? Mas você ter que decorar duas artes para a mesma carta, né? Eu tenho que me forçar a ler o tempo todo, porque normalmente eu olho para a arte e já sei o que faz, né? Mas agora eu ainda estou pegando. Quando são as cartas normais da coleção, eu já olho e sei já, mas artes alternativas não.
Uma coisa que eu senti sobre isso é que eu entendo que a arte era um grande ponto dessa coleção, dessa Godzilla Series, mas o que eu acho que poderia ter acontecido é o nome oficial da carta ser o maior e o nome fictício, né, o nome, sei lá qual é o termo correto para isso, ser o menor embaixo, sabe? Eu acho que isso atrapalhou esse lado que você comentou, sabe? Porque o nome é mais fácil de decorar, né?
Pra mim não adiantaria muito. Eu tô tão acostumado a olhar a carta e já lembrar o que ela faz, né? Quando o oponente joga no meio de uma partida ali, e eu ter que pegar o mouse e colocar em cima e demorar ali meio segundo, né? Um segundo pra lembrar, tá enchendo o saco, né? Porque é uma quebra do ritmo que eu normalmente tenho, né? E tira um pouquinho do tempo que você tem pra tomar decisões. Eu tenho certeza que isso deve valer a pena por causa do papel, porque é mais uma coisa de colecionador e tal, o pessoal deve curtir, devem ser lindas as artes no papel, sim, também, sim. Né? Mas é uma reclamação só que eu tenho, né? E é possível que o formato de draft esteja quebrado também, por conta do deck de reciclar, tá? Eu nunca tinha jogado, eu acho que eu nunca tinha feito deck de 14 terrenos, até Ikoria, né? E agora eu consegui fazer já, né? Basicamente todos os cycles de uma mana, e se você conseguir quantos Zeniths você conseguir, que é a mágica instantânea vermelha e branca de 4 manas, que dá X de dano e você ganha X de vida em qualquer alvo, né? Onde X é o número de cartas com reciclar no cemitério. Eu fiz um deck com 3 desses Zeniths aí, e só reciclar de uma mana, assim, tinha um ou outro bicho que até dava pra jogar cedo, né, o Pinger, ou o que ganha vida, ou o que faz ficha, ou a raposinha, mas no geral, você pode depender exclusivamente dos Zeniths e se der sorte, você vence, assim, você consegue fazer 7 vitórias, tá? E é muito difícil jogar contra esse deck também, se ele tiver bem montado, se você deu sorte nos picks, tá? E tem muita gente tentando também, tá? É um deck bem atrativo, o Mulligan é ótimo, dá pra jogar com 14 terrenos sem ter problema, sem zicar. Então, talvez, né, tenha um draft quebrado mesmo com a presença de humanos, se todo mundo for forçar isso aí. Mas até isso, né, é uma coisa interessante de explorar, de fazer parte, né, porque a gente normalmente não tem esse tipo de oportunidade, não, né, e tem que jogar com um deck desse pelo menos uma vez na vida, porque é legal também. Faz parte. Sobre o programa passado, o Edu lembrou o seguinte, né, além da Angelina Jolie, a Gal Gadot, né, que foi a Mulher Maravilha, poderia representar a Liliana assim, no filme da Netflix, né? E é verdade, cara, ela tem ali o físico da Liliana, poderia. O Felipe lembrou uma que eu acho que é até melhor do que a Gal Gadot, cara. Não é melhor do que a Angelina Jolie, né? Que é a Eva Green. A Eva Green é a Vesper dos filmes do James Bond, esses últimos, isso. Ou é a Hela do Thor, né? Do último filme do Thor. O filme em que ele perde o martelo, enfim.
Não, a Hela?
É, a Eva Green foi a Hela.
Não lembro.
E, bom, enfim, ela tem o físico ali da Liliana também, né? Ela poderia fazer uma Liliana muito bem, inclusive, né? Gostaria de ver também. Bem lembrado, tá? E quem quiser falar com a gente, e-mail é hackdoscast@gmail.com, Twitter é @hackdoscast. Quem quiser nos apoiar também, temos as três formas aí, né? O Padrinho, Catarse e o PicPay. E uma novidade aqui, nós estamos abrindo um canal do Discord apenas para os apoiadores, tá? Para nós transmitirmos entre nós mesmos, trocarmos dicas aí, né? Informações ao vivo, né? Então, quem quiser aí fazer parte da guilda, é mais uma forma também de interagir, de tentar subir de níveis aí, porque o pessoal é de um nível, né, muito bom aqui, né? Não tô falando de nós, é óbvio, né?
É, com certeza, né?
Um conjunto de padrinhos.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Começando com Commander Multiplayer, aquele Commander que é gerenciado pela Wizards, pelo comitê, né? Tem algumas novidades aqui. Primeiro que Flash foi banido, tá? Eles disseram que... Flash é a carta, né? Não é a mecânica, aquela carta de miragem lá, que é jogada principalmente no Commander competitivo com o Protean Hulk, né? Não sei se tem outro combo com eles, mas foi banido e eles disseram que é um caso incomum, tá? Pra eles, porque a comunidade de Commander competitivo, o CDH, que nós já falamos aqui, inclusive, né, com o Fogasa, eles pediram veementemente para eles alterarem, né, a política deles de não prestar atenção no Commander competitivo, porque parece, aparentemente, né, que a carta estava quebrando esse formato, né, e como não tem listas separadas, tá, eles precisam administrar também, né, então é uma coisa incomum, eles não costumam banir cartas pelo power level, tal, pelo desempenho no Commander competitivo, mas agora, como foi, parece que a comunidade meio que pediu junta, né, eles fizeram isso, então Flash está banido, tá. E uma mudança de regra também é que companheiros são permitidos em Commander oficialmente, tá, então lembrando que essa é a lista, ele, que rege as regras do Magic Online também, tá, tanto para multiplayer como para um X1, são as mesmas, tá? Então você consegue jogar com Commander, porque lembrando, né, a regra geral é que você não tem acesso a cartas de sideboard, que estariam no sideboard, como por exemplo os desejos, tá? Mas eles alteraram isso para permitir que você use os companheiros, tá? É lógico que a Lutri não pode, né, mas os outros, por enquanto, podem. Por enquanto podem, então tá aí, tá? Mais uma notícia direto da Wizard Jumpstart, que é aquele produto que ninguém lembrava o que fazia, tá? Ele foi adiado, né, para 17 de julho o lançamento dele, tá? Jumpstart é um produto que é aquele conjunto lá de boosters temáticos, né? Tem mais de 30 temas, né, se eu não me engano. Enfim, chegando perto a gente relembra o que ele faz, porque agora é completamente irrelevante. E eles lembram no mesmo anúncio ali que M21, o Core Set com temática do Teferi, tá? Não vai ser adiado, tá? Ele vai continuar normal, ou seja, lançamento no Magic Digital no final de junho, dia 25, e no papel dia 3 de julho, tá? E eu não me surpreenderia se eles alterassem pelo menos a data do papel, tá bom? Eu sei que ainda estamos em abril, mas, né? A gente não sabe como as coisas vão evoluir aqui no Ocidente. Ou evoluir ou regredir, né?
Sim, então... sim. Tem grande chance disso mudar, né? Infelizmente, a situação tem melhorado em alguns pontos, mas em outros tem piorado, né? Então, tipo...
Mas no papel, né, Eli? No digital, eu não tenho digital, dúvidas de que eles vão manter a data. Final de junho, a gente ganha tem. M21 para explorar, assim, no Arena e no Mall.
Até porque o problema do papel não é só o lançamento em si, né? A parte logística, né, que a gente sabe que está sendo afetada para a questão da quarentena, né? Então,
foi isso que é afetou, difícil, né? Foi isso que afetou Jumpstart, de acordo com eles. Eu acho M21, pelo jeito, não foi afetado. Acho que é porque é uma coleção com uma logística muito mais robusta, um sistema de produção muito mais robusto, que já deve estar sendo impresso, né, já há algum tempo. Então, não conseguiram pensar nisso. Mas Jumpstart deve ter uma saída bem menor, sabe? Deve ter uma linha de impressão bem menor, então eles conseguem aí mudar, conseguem deixar para a última hora também.
E tem chance que, por exemplo, a embalagem do Jumpstart é diferente, né? tem, segue algumas coisas diferentes, então eventualmente precisa mudar a linha ou, né, a parte de produção tem que ser específica para aquilo, né? Então tem toda uma diferenciação que você precisa ter para poder cumprir, né, as exigências da coleção, né?
É, bem lembrado, cara. E tem outro problema também, tá? Mas dessa vez não foi por causa da pandemia. É, teve um problema de logística ali. É aquilo, né, cara? O Wizard está lançando muito produto e é muita coisa especial, tá? E algumas coisas vêm no deck de Commander, outros no deck de Brawl, outros em booster de colecionador, enfim. Eles mesmos se atrapalharam. Tá bom? É, eles não conseguiram colocar aquelas três cartas específicas da série de Godzilla, que vinham em japonês, tá? Nos boosters ocidentais, em francês e em inglês, tá? Elas não vêm. Eles erraram, tá? Assumiram isso, então na primeira leva mesmo não vem. Você não vai conseguir encontrar, só viria nos boosters de colecionador, tá? Mas agora só, você só vai encontrar essas cartas nos boosters japoneses, tá? De, os draft boosters, booster de colecionador e box toppers. Você não vai encontrar nenhum produto que esteja em inglês ou em francês. E essas três cartas, para quem não lembra, né, é o Ovo, o 02, aquele artefato que ganha um marcador diferente todo turno, 3 mana, 3/3, e a carta preta lá, a 4 mana, 3/3, que tem mutação de 6 manas. Tá? Mas eles disseram que eles vão incluir essas cartas como uma forma de premiação, né, para o lojista definir como ele quer dar. Tá? Então eles vão imprimir especificamente essas cópias, vão distribuir para as lojas, e as lojas vão definir como elas querem distribuir. Tá? Eles orientam o seguinte: se você for comprar booster de colecionador numa loja da sua região, né, consulte eles, porque eles podem fornecer umas cópias adicionais dessas cartas sem custo nenhum. Tá? Então, de acordo com a própria Wizards, pode ser que você ganhe sem custo nenhum. Isso é importante para colecionadores. Para quem não é colecionador, não faz diferença nenhuma. Tá bom? Nenhuma, até porque as cartas não são lá grande coisa, né? Fora do limitado, pelo menos. E uma coisa curiosa, né? Além dessa quantidade enorme de produtos e da confusão que eles mesmos fazem, né? A gente está começando a encontrar nessa época algumas distorções no discurso deles com referência a lançamento de produtos, né? E a desenvolvimento de cartas e mecânicas, né? Tem um pouquinho mais sobre isso lá para frente, mas uma das coisas que me faz querer parar de jogar ele é o seguinte: quando eles dizem que não vai ter Fatland, tá? Não vai ter Fatland, porque Fatland faz você embaralhar o Grimório, né? E embaralhar é ruim pro Magic, né? Mas eles fazem uma coisa do tipo companheiro, tá? Companheiro é complicado do mesmo jeito, né? É uma restrição no deck, é uma coisa que às vezes você vai ter que ficar prestando atenção o tempo todo, vai ter que pedir pro juiz fazer um deck check.
Gosta muito do Magic de papel, né? E conhece o Magic há muito mais tempo, tá incomodado com algumas situações que o Wizards vem jogando, né, pra gente. E essa relação, por exemplo, que você apresenta é interessante, porque a gente sabe o quanto Fatland facilita o jogo em alguns sentidos e o quanto o companheiro prejudica o gameplay em outros. Mas assim, uma coisa que eu falei é que me parece que a gente precisa tentar entender ou aceitar, talvez entender, talvez seja um pouco mais complicado, que a Wizards talvez não esteja tão preocupada com pessoas como nós, e sim pensando mais no macro da situação, né? Mas eu acho que é plausível as pessoas desanimarem com mecânicas desse tipo, com o quanto uma habilidade só afeta o jogo como um todo, né? Você imagina que Companion afetou todos os formatos sem Companion de alguma forma.
Ah, então, né? E a comparação direta com Fetch, assim, em que mundo Companion é menos problemático do que Fatland, sabe? Não tô dizendo se a mecânica apelona ou não, tô dizendo nas restrições que ela impõe mesmo, né? Na dificuldade de ali no gameplay você prestar atenção se o seu oponente tá sendo honesto ou não, ou se até na necessidade de chamar um juiz e fazer um deck check e tal. Eu dei uma verificada na regra, você também conseguiu conseguiu, né, ele as informações, sim, o Compendium não funciona como eu pensava, como era o Morph, né, a metamorfose. Você não pode pedir, quer dizer, você pode pedir para ver o deck do seu oponente, ele não precisa te mostrar no final da partida, né. É, fica a seu cargo verificar se o seu oponente está, as cartas que ele joga e que ele revela estão obedecendo a restrição do companheiro dele, né, e se você mesmo assim tiver alguma dúvida, tem que pedir para o juiz verificar. Tá. Então, esse tipo de coisa eu acho que não é um tipo de mecânica interessante para o papel, tá?
Uhum.
É meio que uma taxação, né, em cima dos jogadores ainda, e é muito menor, na minha opinião, do que Fatland, do que obrigar você a embaralhar, tá? Que é uma coisa que você faz desde o início, desde a gênese do jogo. Então, para mim, não cola, cara. Tem algum outro motivo pelo qual eles não imprimem Fatland no Standard, tá? E se você disser que companheiro é melhor no Magic Digital, a mesma coisa vale para Fatland, né? É muito melhor no Magic Digital.
Sim.
Então, eu acho que tem outros motivos aí que influenciam nisso. Mas, enfim, a gente está vendo cheio de cartas de core no construído. É difícil lembrar de uma coleção que tem impactado tanto, né? Por isso, uhum, que a gente traz o tema de companheiro lá para o principal, né? É, o principal trioma que tem jogado é o trioma Savai, né? Você sabe por quê, né, Eli?
Não, não sei.
Não é por causa das cores. É porque se você não jogar o trioma de Savai, Savai perder, né? Então...
Meu...
Vamos lá.
Vocês não sabem o quanto o MP estava agoniado por não ter feito piada no episódio passado.
Vamos lá. É, para quem não sabe, no canal da Wizard no YouTube, eles trouxeram diversos segmentos, né, de uns 5 a 7 minutos sobre o design de Commander 2020 e também de Core, tá? E, lógico, você não precisa ir lá ver, porque a gente pode trazer aqui o que tem de mais interessante. Eles falaram, por exemplo, sobre companheiro, tá? Falaram que o design de companheiro passou por diversas mudanças, né? Eles têm alguns projetos que deixaram de fora. Por exemplo, o mais interessante que eu achei foi companheiro de raridade, né? Que obriga que todas as cartas do teu deck tenham a mesma raridade. Achei uma ideia interessante, né? Eles disseram que já o pessoal de Commander já sabia antecipadamente da Lutri, tá? Eles consultaram aí o pessoal do Commander, mas eles não se deixaram podar por isso, né? Eles focaram muito no Standard e eventualmente pensaram no impacto em outros formatos, tá? Se é que pensaram, né? Porque Lourdes discorda disso, mas tudo bem. A ideia deles foi fazer a mecânica de uma forma, não mecânica, né, mas as cartas, de uma forma que proporcionasse diferentes experiências na montagem de deck, né? Eles não queriam decks parecidos. Eu acho que meio que não deu muito certo, principalmente se você considerar o Standard como uma pool de cartas limitadas, tá?
Uhum.
Mas eles partiram disso, o que foi uma boa intenção, né, Eli? E o curioso é que a tagline do Magic, cara, lá no início, na quarta edição, né, era assim: no Magic nenhum jogo é igual ao outro, né? E, de fato, a variância é tamanha que todas as suas experiências jogando Magic tendem a ser diferentes, né? Por mais que você queira forçar que teu deck funcione sempre da mesma forma, né? Mas nunca vai ser, e o teu oponente também não. Então é muito raro, acho que é quase que impossível você ter dois jogos iguaizinhos, né? Na mesma sequência e tal. Eles, eu acho que erraram, né, nisso, até porque a própria mecânica em si, né, pede para que você tente jogar sempre da mesma forma. Provavelmente você vai baixar o companheiro na curva sempre, né? Chegou na terceira mana, baixa o teu companheiro de 3 manas, né? Então, se todo jogo você fizer isso no terceiro turno, você não está fazendo experiências diferentes, né? Você está repetindo a mesma coisa. Enfim, em Commander 2020, né, uma história interessante que eu achei é que o Kalimax, é uma das lendas de Commander, né, ele, toda vez que ele tem um problema, que ele está se sentindo mal, que ele tem uma mudança no humor dele, ele causa uma catástrofe natural, né, em Core. E o Sharknado, aquela carta lá, o tufão de tubarões, né, ele foi causado por uma mudança no humor do Kalimax. Foi isso. Tá, só pra você ter uma ideia de quão absurdo é, né, a ideia lá. E uma outra coisa também pra lembrar, né, trioma não é uma palavra, tá, gente? Eles lembraram lá. Ah, eu tenho um papagaio, um gato e um cachorro em casa. É um trioma. Não é, tá? Trioma vem de bio, de biológico, não é de bi, de dois, tá? Cuidado, só isso. É, tá bom, vamos passar então. Uma notícia interessante, tá? É, a Fundação Make-A-Wish nos Estados Unidos, tá? Ela está numa parceria com a Wizards, e a partir de 10 dólares, se você fizer uma doação aqui, você concorre, já você ganha uns tickets aqui para poder concorrer a um sorteio de participação no design de uma carta, tá? Você vai poder conhecer o Mario e participar e conhecer a equipe da Wizards inteira e trabalhar junto com eles no design de uma carta para uma coleção futura. Ainda não se sabe qual por causa da questão da pandemia, né? Mas você pode concorrer a isso. Inclusive, o Brasil, ser brasileiro, não é um impedimento para isso, tá? Pelo menos por enquanto, né? Não é impedimento para isso. Dessa vez, participantes internacionais podem concorrer a essa experiência. Inclusive, passagem e hospedagem paga, tá bom? Então, para quem tiver interesse aí em game design, é uma boa, a partir de 10 dólares apenas, tá? O Jabba, ele lembrou uma coisa muito importante, tá? Muito legal esse tweet dele aqui. Ele, no Twitter, ele agradeceu ao Wizards, tá? Por honrar os contratos da MPL, mesmo que a MPL não consiga honrar no momento, né, as obrigações deles, né, de participação física em torneios. Eu achei isso bem legal por parte do Jabaiano, né?
Sim.
É bom lembrar. E a Wizards é bom também, né, dizer quando está fazendo a coisa certa, né? Ela está cumprindo a parte dela em manter os jogadores, o topo, né, dos jogadores profissionais focados no Magic, né? E tá pagando eles, né? Não tá usando como desculpa para não pagar. Então isso é muito bacana também.
Sim, até porque por mais que ela não esteja capitalizando tudo, em algumas plataformas ela teve um substancial desse dinheiro entrando também, né? Arena e Magic Online que o digam, né?
Esses eventos, se eu não me engano, saíam do orçamento de marketing da Wizards. Ela gastava com esses eventos, né? Gastava para pagar a premiação para os jogadores, tá?
Uhum.
Então, acho que no fim das contas está sendo bom, né? Ela não deve estar vendendo tanta carta física como antes, mas nesse sentido está sendo bom. Tá certo que ela vai ter que fazer torneios depois para compensar tudo isso, né? Então vai acabar gastando de qualquer jeito, mas agora parece que as coisas estão bem para a empresa, né? E não é por falta de torneio físico, não, que a gente vai ficar sem transmissão de alto nível e sem gameplay de alto nível, viu? Tem uma E-League recomeçando, tá? A partir desta semana, toda quarta-feira ele tem transmissão na Twitch até o final de maio, tá? Toda quarta-feira até o final de maio tem transmissão na Twitch com o time da Wizards, hein? O Marshall, o Cedric Phillips, o Riley, tá? Então, enfim, basta entrar lá, é a E-League. Tá, de Magic Arena, é claro, né? Então eles vão jogar Standard. Aqui não diz nada sobre histórico, acho que é só Standard mesmo, tá? E ainda para quem quiser gameplay de alto nível também e dicas, a Channel Fireball está iniciando, né, a iniciativa Channel Fireball Pro. É uma forma de você ter acesso a conteúdo e aos pro players deles, né? É diferente, tá? A partir de 5 dólares você começa a ter acesso ao conteúdo. Eles têm canal no YouTube. Você consegue acessar ainda solto alguns vídeos do canal do YouTube deles, tá? E tem acesso a artigos, enfim, né? Aquele tipo de consultoria que é para quem quiser e bem nos eventos, vale a pena, tá?
E 5 dólares, por mais que o nosso dólar, a conversão dólar real esteja impossível, ainda para quem anseia jogar em alto nível ou precisa queimar algumas etapas aí para conseguir evoluir, você tem artigos de qualidade, né? O LSV e tal, a Bem-Estar, que a galera sempre está escrevendo lá, e são dicas bem valiosas.
Bom, você falou do dólar, né? O dólar tá em alto, tá quase 5,50 atualmente, tá? 5,47. Bom, tem um artigo seu na Liga também, ele 8 listas para Pauper.
Sim, com o aumento, né, da procura pelo Magic Online, né? Então, e aquela velha pergunta, né? Vale a pena investir no digital? Vale a pena deixar de comprar cartas em papel para jogar o online? Pensando nisso, eu apresentei 8 listas, né, do Magic Online, 5, não vou dizer competitivas, mas são bem próximas das listas Tier. Algumas eu dei algumas podadas, no artigo eu cito quais cartas eu tirei, né, quais cartas você pode comprar aí para deixar ela mais próxima do ideal, né? Então eu apresentei aqui o Boros Bully, o GW Slivers, o Mono White Heroico, o Burn e o Mono Black Control. Então, aqui eu comentei um pouquinho sobre cada lista, né?
Você passou o preço também, tem lista por 3 tiques apenas, né? 3 tiques é menos de 3 dólares, porque eventualmente você vai comprar tique de alguém, né? Então, é bem baratinho mesmo, cara. Sim. E eu acho curioso isso no Pauper, né? Às vezes o deck custa, sei lá, 4 tiques, o deck inteiro. Ele fica quase tier 1. Pra ficar tier 1, tipo, os outros 4% dele, né? Aquele 7 ali, ou aquelas 5 cartas que faltam, dão o triplo do que você já gastou no deck, né? Infelizmente é assim. Mesmo assim, é o formato mais barato, né? Tirando Commander, claro, o formato competitivo mais barato que você tem no Magic Online.
Sim, você consegue. Vou dar um exemplo aqui do Mono Black. Nessa lista, essa lista sai mais ou menos por 5 ticks. Você precisaria de mais um Thorn of the Black Rose, que custa quase 4 ticks.
Olha, custa o resto das outras... Um só ele?
Um só. Então, tipo assim, essa lista custa 5 ticks porque tem um Thorn. Porque se não tivesse, a lista estaria por um ticks e meio, se não me engano.
Nossa.
Entendeu? Então, assim, tipo, o deck em si custa, sei lá, 10 ticks... 8 ticks são 2 cartas e as outras 73 custam 2 ticks. Mais ou menos essa proporção.
E é bom lembrar que no Magic Online o Pauper pode te levar também, né, a ganhar os Qualifier Points para jogar PTQ e, enfim, chegar no Players Tour, né?
Sim, sim.
E falando no digital, então, né, falaremos mais no combate sobre isso, mas teve um problema com a Giroda, tá bom? É Giroda o nome do...
Giruda,
isso. Com Giruda, que é aquele companheiro preto e azul de 6 manas, que quando entra em jogo, tomba 4 de cada jogo, do deck de cada jogador, você põe uma criatura em jogo, né?
Opa.
Isso. A interação dele com a Leyline preta estava quebrada no Magic Online, tá? Então tinha muita gente tentando jogar e indo bem até, né? Conseguindo jogar legal com ele, principalmente no Legacy, tá? E o certo é que Leyline preta não funcione com esta carta, tá? Porque pela forma como está escrito o texto dela, a Giorda... É Giorda?
Giruda.
Giruda, desculpa. A Giruda consegue dar a volta, né, em cima da Leyline preta. Na verdade, o único hate que funciona para ela parece ser a Cage, né? A Graf Digger's Cage. Hate incolor, pelo menos, tá? Acho que a... Torpor Orb também, né? Mas
a Leyline preta diz que se a carta for pro cemitério, ela é exilada, não é?
É.
Mas a carta vai pro cemitério, não vai?
É, mas pelo efeito de substituição dela, o Giruda é aplicado antes, né? Porque é todo um texto só que ele tá escrito nele.
Ah, tá. Ela vai pro cemitério e já volta na mesma instância, né?
É. A interação estava errada, então a Leyline estava funcionando com Giruda, né? Mas mesmo assim as pessoas estavam indo bem, né, cara? Mesmo Sim. assim a carta estava jogando no Legacy, inclusive, né? Uma interação clássica, é mais um deck meme, né? Não sei se é tão sério assim, mas como o Jeff Hoogland pilotou, né? Você muliga até ficar com 2 LEDs na mão. Quebra os 2 LEDs, baixa a Giruda direto da zona de companheiro, né? E aí vai fundo, você ganha infinito com ele, né? Porque você vai fazendo cópias que não são lendárias e mila teu deck inteiro, o deck do oponente, ganha com o Oráculo da Taça, né? Ou enfim, você põe, tipo, 24 de ataque no turno 0 em jogo. Tá. Inclusive uma parte deles tem ímpeto se você usar a duplicata do DAC, tá? Então é um negócio meio absurdo, tá? Enfim, mesmo assim o deck estava jogando, mas eles decidiram banir Giruda no Legacy e posteriormente banir em todos os formatos do Magic Online apenas, tá? Porque apenas no Magic Online essa interação estava quebrada e do T2 até o resto de todos os outros formatos a Leyline preta é válida, tá? Mas estranho, né? A carta estava jogando. O bug, ele desfavorecia a carta e mesmo assim eles banem a carta. É muito esquisito isso, mas enfim, no Magic Online eles já consertaram isso, então ela passou a ser válida novamente, tá? Talvez vejamos aí então decks com Giruda companheiro nos próximos challenges, tá? É bom ficar de olho nisso. Ainda no Magic Online, né, o Vintage Cubo está de volta, vai ficar até dia 29 de abril, então tem uma semaninha. Eu acho zoado isso, cara, uma semana apenas para jogar o Vintage Cubo? É muito pouco.
A vantagem é que tá tendo um cubo toda semana, né? Então você tá saindo do cubo Modern, tá entrando no Vintage agora, é, provavelmente deve voltar pro Pauper, talvez, no próximo, e depois volta pro Legacy. Ah,
eu acho o Vintage é bem melhor, cara. Depois de jogar aquela droga de cubo selado do Arena também. Nossa, o Vintage é bem melhor. O cubo selado do Arena, eu joguei uma vez, cara. Eu fiz um deck de histórico e não gostei, assim. É bom lembrar que no deck de histórico você tem que ser seletivo, né? Tem que saber separar a joeira do trigo.
eu não cheguei a comentar, né, sobre... Eu também joguei um selado só. É, eu fiz um 4 cores, se não me engano, sem verde. E eu mandei a pool, né, no grupo. O pessoal tudo ficou meio chateado comigo, porque meu deck tinha 8 míticas e 3 raras, se não me engano. É, tinha, acho que, sei lá, 10 criaturas, 12 criaturas. E tipo, o deck tava muito brutal, porque tipo, tinha Teferinho, tinha os Pet, tinha o Gideon.
Ah, você falando já dá raiva ali, porque isso não é uma experiência legal, assim, é um cubo cheio de planinal, tá cheio de carta reativa, sabe, não tem combo e ainda é selado, cara, então é um monte de good stuff, um monte de deck 4 cores, ou experiência ruim, tá, a pessoa que não conhece cubo, vê isso no Arena, nunca mais vai querer saber de cubo.
Não, uma das cartas que eu usei foi Embercleave, mesmo tendo pouquíssimas criaturas.
Eu lembro.
E aí o MP falou assim, realmente, eu sei que a carta não tinha sentido estar ali, porque o meu deck não era agressivo, mas equipar Embercleave numa lira foi lindo, cara. Eu ganhei, a minha última partida foi equipando Embercleave na lira, e tipo assim, das 7 partidas que eu ganhei, eu fiz 7-1, era 5 ou 7 partidas que tinha ganhado. 5, né?
Não lembro, eu acho que era 5.
Eu fiz 5-1. E tipo, das 5 partidas, eu acho que Embercleave ganhou 3 ou 4, né? Então, tipo, era muito forte. E como eu só tinha bomba, sabe? Então, tipo, valia a pena ter uma carta dessa nada a ver que ganhava jogo, sabe?
Também espero que essa sua análise não sirva pra nada, porque eu espero que eles nunca mais tragam esse formato pro Arena. Tá?
Mas foi legal. Eu que tenho um azar monstruoso em... conseguir fazer isso foi a minha felicidade.
É verdade, você falou isso, bad beats. Falando ainda no Arena, ele, um bug engraçado que o PV, né, o Paulo Vitor comentou lá no Twitter, tem cartas mudando de arte sozinhas, tá? Seria um aspecto de mutação? Mas elas estão mudando de arte sozinhas na sua mão. Elas estão querendo mutar sem você mutar.
Essa eu não vi ainda, não.
A Arena tá bugadinho com ele. E uma outra coisa também, o erro de tradução do Keruga ainda persiste, mesmo no digital. Ele é muito fácil arrumar isso no digital, poxa.
Sim, sabe? Sim.
Mas enfim.
Sobre isso que o PV comentou, eu vi alguém no Twitter comentando que eles presenciaram vários bugs nessa última atualização de Coreia. E parece que, bom, nós estamos gravando na quinta-feira, então nesta quinta-feira, dia 23, está marcado para sair um patch, eu acho que do Arena, para consertar alguns problemas. Por exemplo, eu vi muita gente comentando que está demorando muito ficar lá procurando atualização, demora 10 minutos para entrar no jogo. Eu tive um problema com a lista de amigos, ela não estava carregando, eu reiniciei o computador, entrei pelo cliente lá, também não foi, sabe? Então... Espero que seja algo a ser corrigido agora nessa atualização.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Famosa Gairu do companheiro Dimir, né? Subiu 1000%, né? Foi de $1 o quê? Para 10 dólares. Quase $11, tá? Gairuda, porque todo mundo está testando, tá? Em uma semana apenas.
Na Liga Magic, ela saiu de R$2 para R$38.
Uau! Que absurdo, cara. Mais do que isso, então, né? Mais do que 1000%. Tá certa a conta? R$2 para 38?
Porque ela tá custando R$38 e ela teve aumento.
Então foi 2000%?
1900%, né?
ficar, que absurdo. Mas assim, não, se você pensar, né, não tá tão caro assim.
Tá? Não, ela é uma rara.
Se de fato a carta for jogar, né, uma rara de R$40, que tá jogando vários formatos, tudo bem. Uma outra carta que cresceu muito, inclusive deram buyout, né, é o Cephalid Constable, né, uma carta antiga lá, é azul que dá dano e você compra a carta igual o dano dado, né, é 1/1. Né? Só que a Command Zone contou a bola ali, que você pode mutar em cima, dar atropelar, enfim, e aí vira um monstro no Commander, porque pode dar bounce, inclusive, em terreno. Tá? Então, deram buyout nessa carta por aí. Quem tiver ela guardada aí na caixa, ela tá valendo muito já, tá? Magos da Lua cresceu muito também, 130% em uma semana. Ele foi para quase $30, $28 em uma semana, por causa de um deck modern, cara, um RGM de range barra Ponza que tá jogando, viu? Consegue fazer 5-0 nas ligas, inclusive, tá? Gostei desse deck. Eu não falei o preço do Cephalid Constable, né? Foi 750% de aumento, foi para $10, tá? Uma rara bulk de antigamente, né? De $1 ou menos, foi para $10. O Ubamask também subiu muito, 700%, tá $7, tá? O Ubamask é uma carta antiga, né, lá do bloco de Kamigawa, né, que diz se um jogador fosse comprar uma carta, aquele jogador remove aquela carta com a face voltada para cima, e aí cada jogador pode jogar aquelas cartas removidas com a face voltada para cima com o Ubamask, tá bom? Eu imagino que seja Commander, não sei especificamente o que, tá? Uma outra carta antiga. Oi, ele tem algum comentário?
Não, eu ia comentar aqui. Saindo o Commander 2020 e várias dessas cartas que jogam Commander, né? Porque várias cartas de core, os companheiros e tal, elas têm interações com Commander, né? Então acho que foi um período bem conturbado para preço, ainda mais com essa questão de oferta e demanda comprometida, né?
Pois é. Uma outra carta, assim, que quase que dobrou, triplicou de preço em uma semana, tá valendo atualmente $19 no papel, é Hunting Grounds, tá? Hunting Grounds é lá de julgamento, uma verde, uma branca, encantamento, e no limiar ele deixa você colocar um bicho da sua mão em jogo direto, toda vez que o oponente fizer uma mágica, tá bom? Eu não sei se tem a ver com Commander, agora que você pode encher seu cemitério mais fácil, com cartas de reciclar de uma mana, né? Ou se tem algum outro bichão que vale a pena você baixar direto da mão, mas enfim, a carta cresceu muito, tá? Outra carta que cresceu muito foi o Sharknado, tá $10 atualmente, ela foi avaliada inicialmente como uma bulk rare, tá? Mas, ou como uma carta piada, mas o Sharknado joga muito mesmo, tá? Tá valendo $10 atualmente, uma das raras aí mais caras da nova coleção. E o Iorion tá valendo menos do que o Sharknado, viu? O Iorion, que é um companheiro, o W também, ele tem visto o jogo, tá valendo $8 atualmente. Ele foi inicialmente avaliado como book rare também, tá bom? Ele subiu 400%, tá? Lembrando que o Iorion, ele blinka tudo, né? Tudo que você quiser quando ele entra em jogo, tá? Ele é 5 mana 4/5 e ele pode blinkar o que você quiser da sua mesa, tá? Ele voa também, né? Ele comba com o Magistrado de Drannit, né? Que é aquele hate bear branco que não deixa o oponente jogar em mágicas que não seja da mão, tá? E eu acho que é isso, né? De cartas de core, de altas de preço, é isso. E tem novidade em Mystery Booster. Ele tem aparecido em lojas por R$35, caixas por R$700, hein, ele?
Sim, e a gente tem acompanhado, né? Tentando entender o motivo de ter baixado. Eu acho que aquele incentivo da Wizards, né? Aquele aumento, anúncio de aumento do valor, né? Motivou as lojas a tentar baixar um pouco para ver se a galera compra, e acho que tem tido resultado, porque eu tenho visto várias pessoas comprando os boosters avulsos, né, e também comprando caixa, né. Eu acho que R$700 já começa a ser interessante, talvez se chegar num 600 aí, eu acho que vai se tornar bem interessante, porque como a gente comentou, né, o valor agregado da coleção não é muito, né, porque a variância é muito grande, 1.800 cartas, né, 1.600 cartas.
1.600 normal, somando as foils dá 1.800.
Então, assim, não dá para ter certeza que você vai se pagar, mas, assim, ainda mais sendo 24 boosters, mas eu acho que já R$600 já começa, né, as perdas talvez não sejam tão grandes, e aí já começa a equilibrar essa balança aí.
Lembrando também que Core e Commander 2020 foram no papel, né, foram adiados para 15 de maio, então talvez aí semana que vem você já tenha preços de pré-venda. E o Commander 2020 tem um probleminha, tá? Eles imprimiram menos na onda inicial, eles disseram que depois vão soltar mais para as lojas, mas é possível que a sua loja tenha estoques bem limitados nessa primeira onda de impressão. Então, se você realmente quer ter as cartinhas de papel, tem que se antecipar, provavelmente comprar na pré-venda também, tá? Veio direto da Wizards. No final de maio ainda tem o Secret Lair das Fatlands, tá? Que tem descido um pouquinho o preço, eu vi por $270 já, ao contrário dos 330 que a Star City Games pedia, né? Então, tá ali chegando no equilíbrio de oferta e demanda, tá? E M21, lembrando, né, foi mantido também para 25 de junho no digital e 3 de julho no papel.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Ó, já que você tá escutando isso na sequência, é o seguinte, não é o Yorion que comba com o Magistrado de Drannith, não. É a Uba Mask, né, que tinha subido lá para 700%. Foi para $7, né. A Uba Mask, ela deixa todo mundo jogar as mágicas exiladas com ela, né. Então, qualquer mágica que é jogada num mesão de Commander vai ser exilada para Uba Mask, e aí todo mundo pode jogar sem pagar o custo. Acho que é sem pagar o custo? Não lembro. Mas, enfim, o Magistrado de Drannith não deixa os teus oponentes jogarem mágicas, né, que não sejam da mão. Então você basicamente ganha o jogo, né, com essas duas cartas, uma incolor e uma branca, lá, um Hatebear de duas manas. Mas agora é a hora do combate. O Companion, cartas de companheiro, né, tomaram aí todos os formatos, né, apareceram em top 8 de todos os formatos. Tá? Mas antes eu queria fazer aqui uma ideia inicial do Standard, tá? O Hugh Jensen escreveu o power ranking dele para os decks standards atuais, tá? Ele colocou em primeiro lugar Wars of Lurus, tá? Em segundo lugar, Hack dos Lurus, baseado em sacrifício. Depois, Jeskai Control, é um deck que tem muito ainda do Jeskai Control antigo, tá? Não tem muitas cartas novas nessas versões que estão aparecendo. Jeskai Fires é o quarto lugar, de acordo com ele, tá? O Jeskai Fires com Keruga, de comandante, né? De companheiro. Quinto lugar, o deck do Giruda Combo. Em sexto, Esper e Yorion. Aí é um deck de controle com Yorion, então você tem que ter 80 cartas no teu deck, né? E o deck de aventura, Temur Aventura com a Genota, né? Em sétimo lugar. Então, assim, eu acho bom ter essa ideia inicial, tá? Não sei se esses três primeiros lugares vão mudar muito, tá? O Warzov e o Hack dos Louros e o Jeskai Control, mas enfim, é interessante saber disso, tá? Que mais, em termos de resultados nos torneios digitais, tá? Nós tivemos Vintage Challenge, os finalistas estavam jogando com companheiros, do primeiro ao quarto lugar do Legacy Challenge também, todo o top 8 do Modern Challenge também, tá? Os quatro primeiros lugares do Challenge de pioneiro e o sexto ao oitavo lugar, o 6 de 8, né, do top 8 do tipo 2 também, do Standard. É muito companheiro aparecendo, cara. Eu acho que fica difícil não dizer que é o power level da mecânica que tá puxando isso, tá? Porque normalmente quando tem uma carta assim aparecendo muito, a gente acha que é porque o pessoal tá testando com ela, né? Então, sim, não dá para bater o martelo e dizer que vai ser assim sempre. No caso de companheiro, como a mecânica em si é muito forte, é uma carta extra, as cartas fazem alguma coisa e a restrição, pelo jeito, não foi muito bem desenvolvida, né? Parece que isso, esse tipo de protagonismo veio para ficar. Tá. Vamos ver, né? Porque não dá para permitir também que todo deck, Legacy Challenge tenha quatro decks de companheiro, né? Você meio que vai ser obrigado a jogar de companheiro. Acho que eles vão ter que fazer alguma coisa com a Lurus aí para banir. Mas enfim, no tipo 2, o deck de Giruda tá jogando muito, né? Você pode fazer várias cópias com ele, dá para jogar o King Kong também, porque no final da tua interação lá de copiar o Giruda, você baixa um King Kong, destrói um artefato ou luta com alguma coisa, né? Também é muito bom. No Modern você teve 7, né, de 8 decks com Lurus, tá? E o outro era o Yorion. dois companheiros muito grandes aparecendo também. O Legacy, o Edgar Magalhães fez 17-0 em ligas do Magic Online, cara. Ele tá jogando de Grixis Delver, tá? E é lógico, tá com Louros de companheiro, tá? E foi logo no dia da estreia da carta, né? Mas, enfim. Tem um deck de Zirda também, um deck de combo no Legacy com a Zirda. A Zirda é o companheiro Boros, ele é 3 mana 3-3 e pede que todos os teus bichos tenham alguma habilidade, tá? Sabe o que tem habilidade? Balista, tá? E além disso, ele diminui o custo das habilidades, tá? Então a balista é 2 manas para pôr marcador, tá?
Não,
ele...
deixa eu ver, qual que foi essa lista que você colocou do...
Zirda Combo.
É o que tem os monolito?
Monolito, qual? Monolito, de fazer mana infinita, sim. É porque ela diminui o custo de habilidade ativada e você comba com basalt monolito, né? Então você faz
tem
mana
2 monolito, né?
Tem 4 monolitos nessa lista que eu tô vendo.
É, a lista que eu vi, acho que tinha, não sei se eram 6, se eram 8 monolitos. Que tem 2 monolitos, né? Que fazem de basalto e um outro que eu não lembro qual que é.
É um monolito sinistro.
É, aí...
De 2 manas, clássico.
Aí ele gera mana infinita, baixa a balista
e mata, ou baixa o carne e pega alguma coisa, deixa eu ver, tem o látice, né, tem a treliça.
Tem uma hora que eu vi o cara fazendo, aí ele fez a e não fez nada, ficou passando turnos e turnos, não ganhou e ficou só pra ver o deck do cara, porque o cara não conseguia fazer mais nada, sabe? É ridículo.
É possível jogar com Zirda Combo no Legacy também, né? Mas enfim, uma outra interação interessante são cartas que blinkam, tá? No Legacy com o Giruda, né? Você pode blinkar com o Anjo da Restauração também. E aí continuar, né? Ciclando, tombando as cartas do Giruda até você tombar o deck e conseguir aquele... o Oráculo da Taça, né? Então, e lembrando, só a Cage mesmo, né? Só a Cage, o Grafdigger's Cage por uma mana consegue tirar isso. E se você tiver no turno zero, precisa de Force, porque o cara pode combar com 2 LEDs, né? Então, é uma coisa curiosa aí pra...
Que chato, né?
Eu acho que a gente tem que parar também de criticar tanto, né? E pedir ban e tal, porque é muito cedo e porque nós ganhamos um brinquedinho novo, né? Nós temos que aproveitar o momento e explorar as possibilidades, né? E viver esse formato, tá? Não dá para ficar no dia 1, né? No dia 0, pedir combo, dizer que o formato está horrível e não experimentar. Não, a gente tem que também viver isso, né? A gente está no meio do nosso Natalzinho, né? Então, vamos tentar explorar, vamos tirar o máximo do que a gente pode, inclusive, para quem curte, né? Aproveitar, porque se mesmo tiver ban, né? Esse é o momento para você aproveitar a carta. Depois não vai ter como jogar com ela. Né?
Então, aproveita, vê como é que vai ser e toca a vida.
Aí tem uma coisa no Pauper ali, de Corea?
Nada que tenha quebrado, eu até vou. Eu vou dar spoiler no meu próximo artigo. Eu vou falar um pouco de Corea e o Pauper. Então, opa, vai ter algumas ideias. Mas assim, nada quebrou, tem vários testes acontecendo, várias ideias rolando. Mas é interessante comentar isso, porque Ikora tem sido muito forte pro Magic, né? Tipo, ela foi impactante. E eu comentei isso lá quando a gente falou de Ikora. Me parece que até o power level das comuns precisaram subir para conseguir acompanhar tudo isso que tem acontecido, né? Para elas serem relevantes, principalmente no limitado. Consequentemente, o Pauper tá se favorecendo.
Eu ainda tô de olho naquela aura, né? É a única carta assim que eu vejo alguma coisa. Aquela aura branca de uma mana que tem lampejo também.
Sim, mas assim, eu nunca vi uma coleção do T2 sair e tanta gente comentar de tantas cartas comuns terem possibilidade no Pauper. Eu tô falando assim, de pelo menos 10 cartas que eu vejo a galera falando, não, eu acho que dá pra testar isso aqui, eu posso testar isso aqui. Tipo assim, se vai virar um deck Tire, provavelmente não, ou entre em algum deck Tire. Não vá transformar um deck em Tire por causa disso. Mas isso em si já é uma revolução.
Ok, interessante. Tô ansioso aí pra ver. Então, quando saiu o seu artigo?
Provavelmente na semana que vem.
Tá bom, então na última semana de abril, certo?
Isso mesmo.
Na Liga Magic, isso aí.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Então, ele, companheiros, quem são, de onde vem, né? Quais são suas crenças, né? É, essas 10 cartinhas de combinação de duas cores de Ikoria, elas mexeram, né, com o Magic inteiro. A mecânica em si, as cartas, né? Uma coisa que a gente precisa pensar é se a mecânica em si é quebrada, como estão dizendo, ou se são as cartas que estão quebrando a mecânica, porque nós só temos 10, né? Então, elas é que são o vetor aí da nossa percepção da mecânica. Mas uma coisa que é, meio que faz o Magic, né, que constrói o Magic desde sempre, é a variância, né? Você quer que nenhum deck, nenhum jogo seja igual ao outro, né? Você quer diminuir as interações previsíveis, e companheiro faz exatamente o oposto, né? Pelo menos por uma carta, tá bom? Você não vai ficar rejogando ele, mas é meio que você dá informação pro oponente, você mesmo quer jogar a carta no turno em que você pode curvar com ela. Então tem esses defeitinhos no aspecto de design, naquilo que a gente sente que é o Magic, na previsibilidade, né? E é claro que jogadores competitivos vão utilizar, né, se as restrições não forem muito grandes, porque no construído, você está tentando fazer o plano de jogo do teu deck, né? Você está tentando encontrar as cartas-chave e executar aquele plano. No limitado, não. Você tem que administrar recurso, mas no construído é isso, né? Então, essas cartas, se elas diminuem a variância, se elas te dão uma jogada, se elas te dão vantagem de carta ou se elas encaixam no plano do teu deck, é claro que você vai tentar construir os decks com ela, né? Os jogadores de construído estão tentando quebrar e tiveram certo sucesso nessa primeira semana de torneios, tá bom? Dos companheiros, Eli, você gostaria de destacar algum que você acha mais interessante?
Olha, eu acho que o Lurrus, acho que Lurrus é a pronúncia, não sei qual é a pronúncia correta, mas vamos tentar falar da melhor forma que todo mundo entenda. O Lurrus é um dos mais interessantes, né, pela recorrência que ele traz, né?
Pra quem não sabe, o Lurrus é o Orzhov, né, de 3 mana, 3, 2, vínculo com a vida. Ele pede que toda permanente do seu deck custe 2 ou menos, e ele deixa você jogar uma permanente, né, do teu cemitério, uma vez por turno, né, uma permanente que custa 2 ou menos, de graça, do teu cemitério. Tem que pagar o custo, mas você pode conjurar, né, do teu cemitério, uma vez por turno.
Sim, e eu acho que o fato dele trazer decks agro, né, junto é interessante, né? Acho que a gente precisa um pouco disso. E o problema maior dos decks agro é sempre essa questão da recorrência, porque chega uma hora que ele perde o fôlego, né? Então você consegue, faz o Lurrus, consegue recuperar essa vantagem de cartas e se manter agressivo. Então eu acho que fornece uma camada de imprevisibilidade, ou talvez de vantagem aí pro deck agressivo. E, claro, a gente tem a Giruda, tem a Lutri, que são interessantes, mas eu queria destacar o Keruga, né, o Macro Sábio em português, é o companheiro UG, né, o Simi, que ele é 5-4, a exigência dele para ser companheiro é ter cartas de custo 3 ou mais, e toda vez que ele entra em campo, quando ele entra em campo de batalha, você compra uma carta para cada permanente que você controla com mando de convertido 3 ou mais.
Para cada outra permanente.
Outra permanente, isso não inclui ele.
O único uso dele que eu tenho visto é no Standard, no deck de Jeskai ou outras combinações de Fogos da Invenção, né? Ele é minimamente jogável no limitado também, porém, né, ele foi uma das cartas que foi mais fácil adaptar para um deck pré-existente, né? Uhum. E isso já indica um certo defeito, né? Uma certa falha na previsão, assim, de como o formato se comportaria, tá? As cartas novas, elas têm que proporcionar arquétipos diferentes para aumentar a diversidade do formato. Elas não têm que fortalecer arquétipos existentes, tá? É claro que a gente também não pode julgar que a Wizards tivesse com o formato atual na cabeça, porque o formato atual da Wizards é um formato em que teria Véu do Verão, Oco, Ganso no Standard e os companheiros, né? Então provavelmente o formato seria completamente diferente, né? Mas enfim, é uma carta interessante, sim, e ela pode dar aquele gás que o Fires precisa, né? Quando você não consegue mais encontrar as suas bombas.
Que foi uma das coisas que mais me atraiu para a carta, né? Porque o Fires, às vezes você lida bem com o campo e aí você não consegue comprar ameaças, não consegue ter ameaças em campo para conseguir definir a partida. E aí com a Kiruga você tem um Fires na mão, você tem um Fires no campo, um Teferinho, e não tem criatura na mão, você faz o Kiruga, compra ali 3, 4 cartas e volta pro jogo, sabe? Então
tem duas mágicas de custo 2 que você consegue jogar com Kiruga nesse deck, né? O Gigante, que dá 2 de dano,
sim,
e o Caloteiro, que devolve uma permanente pra mão, né? São duas mágicas praticamente de tempo, né? Você vai tirar um bicho, vai devolver uma permanente, então combina bastante, né? Você não vai ficar totalmente aberto nos 2 ou 3 primeiros turnos do jogo. Isso é importante. A existência das mágicas de aventura é que sustenta a inclusão do Kiruga nesse arquétipo, né?
Sim, e eu queria fazer um destaque que eu vi pouco dessa carta, então vamos dizer que seria um destaque negativo. E eu joguei contra um deck com esse companheiro, que é o Mori, o coletor, que é o BG, né? Ele é 4-5. A exigência dele é que seu deck inicial, das cartas que não sejam terrenos, todas elas compartilhem um tipo, né? Quando ele entra no campo de batalha, você escolhe um tipo de card e as mágicas desse tipo custam a menos para ser conjuradas, né? O que eu achei no deck que o cara estava usando, ele não usava mágicas, né? Então ele só tinha criaturas no deck dele. Okay. Então assim, eu não vi, tipo, eu entendo que a carta faça isso, né? Permite isso. Mas, tipo assim, eu não vi vantagem no deck. Tipo, acho que ele fez um UG, se não me engano, e o que eu já achei um problema, porque ele limitou a carta a ser caçada só pro verde. Talvez pode ter sido uma falha nesse sentido.
Ele usava aventura? Podia usar aventura?
Eu não vi usando nenhuma aventura, mas eu acredito que sim, né? Porque a aventura em si é criatura, né? Ela na mão é criatura, né?
É. Eu acho que pode sim. É uma forma de driblar essa restrição. Mutação também é uma forma, porque os triggers de mutação lembram triggers de mágicas, né?
Uhum.
Mas você achou que não valeu muito a pena, não? O deck ficou muito fraco.
Sim, ficou bem fraco, porque, tipo, o cara fez ramps, ele fez Uro, sabe? Mas, assim, ele não jogava cartas pro cemitério, então ele não conseguia se valer do Uro, ele precisava que as criaturas dele morressem pra ele conseguir castar o Uro. Então assim, ele fez esse bicho, eu tava de Fires, e assim, beleza, não conseguia matar os bichão dele, porque tipo, ele tinha a Fera Apaixonada, ele tinha esse Umori, então o Clarão não matava, né, os bichos, mas tipo assim, eu fazia Cavaleiro, eu fazia o Kiruga, ele não tinha o que fazer, porque eu batia com o Rei também, então assim...
Assim, não, dá...
Ele perdeu fácil, sabe?
É compreensível que o deck não fique tão forte, até porque o standard está com alto power level. Para dar uma olhada, então, no impacto, né? Eu puxei aqui todos os top 8 dos formatos construídos, tá? Dos challenges desse último fim de semana no Magic Online e a aparição dos nossos companheiros, tá? No Modern, né? Você teve o Lurus, ele apareceu nos dois finalistas, tá? Eu achei interessante a forma como eles utilizaram, tá? Se você olhar aqui, além disso, né, tem um combo do Vizir de Balista também e de um Grixis Delver no Modern com Alurus, tá bom? só pra ficar espertinho, tá bom? Mas teve também o deck dos dois finalistas. O primeiro foi um... acho que a gente já falou de um Grixis aqui, com... Grixis não, né? Sim. Um Four Color Snow.
Four Color, na verdade, né?
Não sei se a gente já falou de um Four Color Snow aqui, mas enfim, é um dos decks que utilizou a Lurus, tá? Ele usa o Ice Fang e o Snapcaster, porque encaixa na Lurus, é perfeito. E tem Planalto de 2 manas que você pode jogar do cemitério, sabia? Vrain 6.
Que chato jogar. Isso, né?
Exato. O Astrolabe também, se ele for pro cemitério, você pode jogar. A Mishra's Bubble também, né? Você pode jogar, e é um draw fácil, assim, você casta a Lurus e já dá um draw, então você não gastou carta nenhuma. Aliás, você dá dois draws, porque a Lurus é uma carta que estava fora do deck. Então, né? Explosivos fabricados também, você pode jogar. Selo do Fogo também, é meio que 4 de dano, né, por turno, se você não tiver mais nenhuma jogada, né? Você pode jogar, rejogar, jogar, rejogar. Por isso que essa carta tá aqui. Selo do Fogo, encantamento vermelho de uma mana que você sacrifica e dá um choque. É isso, né? E o resto é controle, né? Tem Força da Negação, Comando de Kolaghan, Fatal Push, Crypt Command, enfim, né? E a mana base é aquela zoeira, né? Muita coisa diferente. O segundo lugar é um deck de Burn, e que usa a Lurus também, né? Porque a Lurus tira vantagem da Mishra's Bubble é uma carta que cresceu demais em demanda, me surpreende, ela não está entre as cartas que mais cresceram de preço nessa última semana, tá bom? O Burnie não rodava essa carta. Além disso, que permanentes aluros permite que você jogue? O Eidolon, o Goblin Guide, o Green Lavamancer e o Swift Spear, né? O Monastery Swift Spear, que já são cartas que estavam nesse deck, tá? Então o deck não foi aleijado por utilizar aluros como comandante, não. Ele simplesmente ganhou uma carta a mais e ganhou formas de trazer, tipo, o teu guide de volta do cemitério, tá? Além disso, essa carta tem lifelink, aluros, né? Então ela pode ser interessante numa melhor match, talvez, né? Então, cresceu bastante, né? O deck melhorou bastante. E, assim, lembrando, né? Com a Bubble, você pode comprar duas cartas por turno. Vira melhor do que uma Arena Phyrexiana, né? Se você não tiver mais nada para trazer do cemitério. E como é um deck de burn, né? Ele finaliza comprando essas mágicas que dão dano. Então é absurdo, né, cara? O Modern dá para dizer que tem um impacto, pelo menos julgando por esses dois decks que são finalistas, tem um impacto permanente, sim, porque é muito difícil negar que eles sejam piores do que as versões anteriores, né? Eles são upgrades.
E é engraçado o quanto ela, o companheiro impacta no jogo, né, no gameplay, porque assim... O Boros Burnie já é um deck difícil, porque ele tem uma curva baixa e ele é rápido, né? Então até o turno 4 ali, você já tá na, né, com 5 de vida, talvez, você tá bem perto de morrer. E aí você fica naquela, eu preciso lidar com o campo, mas eu preciso ter uma resposta pro Luros no próximo turno, porque ele pode voltar, ou ele pode fazer o Luro, voltar um ou dois Swift Spear, por exemplo, ou o Goblin Guide, e aí ele faz duas mágicas e me mata, sabe? Ao mesmo tempo que o Lures em si é um 3 mana 3-2 com
lifelink. Olha, essa previsibilidade, eu não acho que seja a favor do deck que está utilizando a Lurus, né? Você pode jogar contra. O fato de ela fazer 2 por 1 também não é apelão, porque qualquer carta do Modern vai fazer 2 por 1 ou 3 por 1. Sabe, é normal, você pode encher teu deck de cartas assim. O problema que eu acho é que ela sempre está disponível para você, né? E praticamente sem gastar nada ele. Você, no burn, você não. Você tipo colocou bubble no deck. Você tirou um slot lá de qualquer burn para colocar mais bubble. É isso, né? Que é uma carta de zero mana que não custa nada também. E te dá o draw. Então, esse fato de ela estar sempre disponível é que é o problema, né? Então, neste caso específico da Lurus, eu vejo muito mais a mecânica de companheiro como um problema do que a carta em si, tá? Embora o design da carta, quando você pensa em formatos do pioneiro para baixo, ele é quebrado, né, cara? Porque a quantidade de permanentes de custo 2 ou menos nesses formatos é muito grande. E, assim, algumas são muito fortes, né? Pensa no LED, por exemplo, no Legacy, né? Então, no Lurus eu acho que é um caso específico, assim, as duas coisas, a mecânica ela é apelona neste caso, mas a carta também teve um design um tanto equivocado pensando em formatos eternos, mas eu acho que é uma exceção o Lurus, tá? Com todos os outros companheiros, o Lurus é uma exceção, é uma carta que, ao meu ver, tá, ela periga sim ser banida nos formatos eternos, do Modern para baixo, por conta dela ter uma habilidade que é muito relevante e para esses formatos e ela estar sempre disponível, né? Juntou as duas coisas ruins.
O que me preocupa é, primeiro, se a gente comparar o Lurus com o Mori, é um abismo de diferença entre a necessidade, né, de atender o companheiro, né?
Sim.
Então, tipo, são coisas completamente opostas, quase. E, claro, que o Lurus impacta muito mais nos formatos. Mas o que eu gostaria de ver, acho que é muito cedo para a gente dizer se a mecânica em si quebra formatos. Eu acho que ela tem um impacto muito grande nos Eternos e precisa de um acompanhamento, isso é fato. Mas o que me chateou um pouco foi a variância do power level entre os 10 companheiros, sabe? Eu acho que, por mais que você tenha ali 2 ou 3 companheiros que são bem fortes, mais uns 2 ou 3 que são ok e o resto é porcaria, sabe? E isso é ruim. Eu acho que se você queria uma mecânica que impactasse, você teria que aumentar o power level um pouco mais os outros, eu acho.
Você pode exemplificar qual que você acha porcaria?
Esse Umori eu acho uma porcaria. É, o Oboshi eu não achei interessante, não vejo vantagem nele.
Ah, o Oboshi é jogo inconstruído, cara.
Então, mas tipo, pro Magic no geral, sabe? Tipo, considerando limitado, considerando construído, somando tudo, sabe? Tipo, ainda o impacto não é tão grande. Tipo, você não vai fazer um deck em torno do Oboshi só porque ele dobra, sabe?
Eu acho não, só porque ele dobra não, mas por ele ser de graça, sim, dá pra fazer.
Sim,
é o que
então,
nós vimos. Lá pra frente tem decks com ele, né?
Então,
O próprio Mori também, cara, ele... É que, lógico, usando comparação, ele não é a mesma coisa que os outros,
sim,
né? Mas ele não é lá tão ruim, tá?
Não, é tipo assim, mas aí o que a gente tá pensando? Talvez a questão do Companion seja mais interessante do que a própria carta. Tipo, você ter uma carta de graça seja melhor do que necessariamente a habilidade que ele fornece, entendeu?
Sim. Tem deck que tá usando Companion Boros porque é de graça, né?
Sim, exato. Então, tipo assim, a mecânica do Companion tá acima do que a própria carta. Por exemplo, no Lurus, você tem um equilíbrio. Tem uma mecânica do Companion que ajuda bastante por ter uma carta extra e a habilidade dele é relevante. Então você teve um casamento das coisas aí. Então essa é a minha questão, entendeu?
E isso dentro do Standard não seria problema se as cartas fossem simples, né? Se as cartas não gerassem vantagem de carta por elas mesmas, né? Ou não, sei lá, dobrassem o dano, ou não blinkassem as suas coisas gerando mais valor, né? Como todas elas geram algum tipo de valor muito bom, né? Eu acho que o design das cartas foi equivocado, mais do que a mecânica, tá? Se fosse feito certo, nós poderíamos ter essa mecânica de uma forma que ela apenas aparecesse no Standard enquanto a coleção está no Standard e não tivesse nenhum splash em outro formato. Tá, de forma relevante, pelo menos. Mas o design das cartas foi... Eles puxaram, né? Pra forçar as pessoas a brincarem com isso, a testarem.
Sim.
E aí acabou pesando mais. Mas, de novo, eu acho que a mecânica em si... Tem muita gente escrevendo sobre isso, né? Talvez o Magic não seja mais como antes, é quebrado, é vantagem e tal, mas é muito do design das cartas, tá bom? Se você afrouxa as restrições e melhora as cartas, como foi o que eles fizeram nas 10 aqui, né? Você meio que força todo mundo a fazer, claro, mas a mecânica em si poderia ter bem menos impacto.
Sim.
Mas ainda no Modern, cara, além da Lurus, nós vimos o Iorion, o único outro que tá no top 8, tá? O Iorion apareceu em um deck de 80 cartas, é óbvio, né? Num deck de Urza. Lembra do Snow Urza? É esse deck mesmo, só que dessa vez ele tem 80 cartas, tá? Mas ele continua forte, não é por isso, tá? Ele compra muita carta, ele usa o Uru, usa a Embry também pra derrubar as cartas e rejogar os teus artefatos, tá? Usa, lógico, um set inteiro de Mishra's Burn, usa Vren Six, usa Astrolábio, explosivos fabricados, né? E o Iorion, quando ele entra em jogo, ele é 4 ou 5 voo, mas quando ele entra em jogo, ele blinca o que você quiser, seu, né? As cartas suas, que você quiser. Então ele pode blinkar algumas coisas para gerar valor aí, né? Desvirar seus bichos, blinkar o Astrolábio, sei lá, desvirar a Mox Ember, por exemplo, resetar os marcadores do Vren Six, se você tiver, precisar mesmo, né? Voltar para 3. Então, assim, tem bastante valor, né? E se o deck conseguiu chegar no quinto lugar aqui, né, no Modern Challenge, é porque eu acho que também é um deck que você pode bater o martelo, dizer que ele tá aí pra ficar, viu? Talvez a versão do Urza, do Snow Urza, com 60 cartas sem o Iorion, seja inferior. Tá, isso é perigoso.
Sim, eu acho que tem sentido a carta ser interessante, né? Você tem vários ETBs aí. E como você disse, você tem um top 8 Modern com 7 decks com Lurus e um deck com o Iorion, né? Então, alguma coisa tem para ele estar nesse mar, né?
Se fosse só o Modern quebrado, né? Agora a gente vai ver o Legacy.
Mas eu acho que assim... Essa questão de usar 80 cartas me chateia um pouco. Eu acho que se isso virar, né, uma tendência, pode trazer mais problemas do que só a habilidade do Companion. Mas eu acho assim, partindo do pressuposto de que o Companion tá aí, como você disse, né? É melhor se aproveitar para jogar agora enquanto nada é banido, né? Então eu acho que é interessante a gente poder acompanhar essa fase que, com certeza, ela vai ficar marcada, né, no Magic, porque é uma mecânica que a gente não viu nada parecido ainda na história do Magic, né? Então eu acho que
você mencionou o fato da restrição de 80 cartas valer e te deixar desconfortável, cara, mas você tá jogando um formato com a pool de cartas do Modern, você tem como reduzir a variância comprando muita carta, você filtra teu deck com as Fatlands, você compra, assim, metade das cartas desse deck compram carta além de fazer alguma coisa, sabe? Você tem mais ramp, jogou duas birds aqui, né? Tem o Hierarca também, tem o Ganso, você tem várias cartas de começo de jogo que vão te comprar carta, tá? Você tem o Astrolábio também, você tem a 4 Mishra's Bubble, então ele consegue reduzir, né, esse impacto de estar jogando com 80 cartas, tá? Ele tem bastante seleção. Tá faltando tutores no Modern, mas ele se dá muito bem com isso, né? Cada carta aqui, metade delas compra de alguma forma, então dá para mitigar esse efeito. E no Legacy, nós vimos ele também, cara. Um Snow Miracles no Legacy. Esse não tem Urza, tá bom? Mas a gente tá vendo que... o Snow Miracles foi um deck que nós comentamos no programa com o Pato, né? Um programa atualizando o Legacy. O Snow Miracles, dessa vez que tá com o Yorion, com 80 cartas, ele ficou em terceiro lugar no Challenge. E ele usa o Yorion principalmente, acredito eu, né, para resetar os 6 planinautas dele, tá? Mas além disso, ele tem Snapcaster, olha que legal, resetar o Snapcaster, o Ice Fang para comprar carta, e basicamente isso, ele tem o Astrolabe do Arcum também, e tem o Abundant Growth, né, que é um terreninho lá de uma mana, que você encanta um terreno, e o terreno gera de qualquer cor, mas quando entra em jogo, você compra uma carta. Então é mais uma carta para você resetar quando o Yorion entra, e aí você acaba comprando mais, né? Então, assim, o Legacy tem mais formas do que o Modern, né, de reduzir o número de cartas do deck e de tirar valor, né? Jogar com 80 cartas deve ter sido um desafio, tá? Mas, de novo, né, até interações com o cemitério ele tem como fazer de forma interessante. Ele tem duas intuições aqui, né? Intuição é uma carta clássica aqui do Legacy também. O que eu achei legal desse deck é que ele tá com dois véus do verão também no main deck.
Usando o 4 conhecimento acumulado, o que eu acho que eu nunca vi numa lista, pelo menos as listas desde que eu tô no
as rápido. Modernas, né? As modernas não utilizam mais, mas é uma forma também de tirar muito valor com intuição, por exemplo, né? Então ele tem, lógico que não são as 60 cartas powerhouse do deck dele, mas ele tem como cavar bastante para chegar nelas, né? E o Yorion aí resetando os planinautas. Só dizer aqui, os planinautas são Jace, Narset, a Narset de 3 manas, 3 Ocos e um Teferinho, tá bom? Todos os planinautas custam 3 manas aqui.
Aqui, o que ele fez, né? Ele, das 20 cartas que ele adicionou, obviamente, ele colocou alguns terrenos, e as cartas que ele adicionou compram cartas. Então ele procurou equilibrar esse aumento de cartas, comprando mais cartas e assim mantendo o equilíbrio, né?
Exato, e assim como no Modern, né, o outro único companheiro que viu o jogo no Legacy foi o Lurrus, né, o gatinho. Nós comentamos do Grixis Delver do Edgar, tá, mas também tem o Jeskai Delver, mesma ideia, tá bom? No segundo lugar tem um Affinity, sem Affinity, é um deck de artefatos, basicamente, muito forte, que eu adorei, inclusive, tá? E tem um deck de Storm, tá? Esse deck de Storm eu também adorei, o Storm com Lurrus. Ele usa 4 véu no main deck, usa Eco das Eras, é uma carta muito interessante com LED, né? Então você pode começar com um Diamante de Olho de Leão, jogar o Eco das Eras já no primeiro turno, se você quiser brincar, mas mais idealmente você baixa Lurrus e depois joga o Eco das Eras do seu cemitério, né? Pra comprar 7, enfim. E é um deck de Storm, né, cara? Storm sempre tem aquele plano de jogo de matar rápido, e ele não é penalizado demais por estar rodando a Lurrus, tá bom? Mas o segundo lugar eu adorei, cara. É um deck que eu falei Affinity sem Affinity ali. Ele tem a Lurrus ali guardadinha, né? Porque ele, o que, que ele pode rejogar com a Lurrus? Vamos lá. Pétala de Lótus, Cálice do Vácuo, Mox Opala, Storm de ametista, né, Spin de ametista, Urza's Bubble, tá bom? Que também compra carta, é a mesma coisa, tá? Balista, a serpente, a Stone Coil Serpent, tem quatro cópias aqui, é aquela serpente que tem proteção contra multicolorido de Eldraine, uhum. Né? Steel Overseer, dá pra jogar, Phyrexian Revoker também, Hangar Backwalker, e o Ravager, né, o Arcbound Ravager. Então, todas as permanentes dele, né, todas as 39 permanentes ele consegue jogar do cemitério dele, tá?
Além das cartas do site, as permanentes do site também ele pode jogar.
É, o Spyglass, né, o Tormod Script, é verdade. E assim, aí você fala, poxa, mas isso é só artefatinhos, bichos, né, basicamente bichos. É, mas ele tem aquela parte de Prison Cards, né, tipo o Espinho de Ametista e o Cálice do Vácuo. Tem dois espinhos e quatro cálices. E é Legacy, né, cara? Então ele tem acesso à Tumba Antiga, à Cidade dos Traidores, uhum. Né, o Wasteland. Então ele consegue impor pressão, sim, com esses artefatos, né. Gostei bastante, adorei essa lista, cara, e a Luro só deixa ela mais forte, adorei, fantástico.
Sim, sim, eu acho que há muito tempo não se vê um deck desse tipo jogando, fazendo resultado assim, né, acho que essas eras modernas acho que tiraram isso do Legacy, e, bom, Giruda à parte, eu acho que pelo menos esse deck foi bacana ver de volta aí.
É, pois é, Giruda você não vai ver nenhum aqui, porque ele foi banido, né, mas possivelmente só na semana que vem tem, né. Vamos pro Vintage, porque, sim, obviamente a Lurus tá aparecendo, tá, onde que a Lurus aparece? No Paradoxal Storm, que não pesa nada pra colocar, e num deck de artefato similar ao do Legacy ali, se você for olhar aqui a lista, é aquele deck do Legacy em esteroides, né, porque ele tem acesso ao Workshop do Mishra, tá? Então é muito mais forte que ele, mas sim, a Lurus aparece, até porque você pode jogar Black Lotus do teu cemitério, tá? Quem é que não vai querer isso, né? Inclusive de graça, né? Black Lotus na mão, se você conseguir Black Lotus, Lurus, baixa Black Lotus do Grave e continua aí teu primeiro turno, tá bom? Mas além da Lurus, você tem um outro, e não é o Iorion, cara, é a Lutri, né? A Lutri é aquela Izete que copia, tem flash e copia uma mágica instante ou feitiço sua, tá bom? Que você tem na pilha, tá bom? É um 4-color good stuff que tem aqui no Vintage, sem combo nenhum, cara. Isso que eu achei curioso. É um deck de valor, tá? Que tá usando a Lutri. Mas, de novo, né? Não, no, sendo Vintage, né? Bom, ele pode vencer o jogo controlando, né? E com a Lutri e as outras mágicas e os planinautas, ele consegue facilmente garantir a partida, né? Pra você ter uma ideia, esse deck de valor, ele tem 6 planinautas, um diferente do outro, obviamente, por causa da restrição da Lutri, que ela pede para você jogar com 100 cópias de cartas, né? Que não sejam terrenos, então você só pode ter uma de cada. E os 6 planinautas são Dark Faden, Jace, Narset de 3 manas, Zoko, Teferinho e Vrain 6, tá? É um 4-color good stuff, é isso. As mágicas que ele pode copiar são, tem o quê? 15 instantes e 9 feitiços, né? Como eu falei, não tem combo, mas assim, é Vintage, então você pode copiar o quê? Ancestral Recall, Time Walk, né? Espadas de Arábia. Né?
Que chato.
É, qualquer coisa, né? Mental Misstep, Bolt, Gush, enfim. Mas esses são os dois, né? Vamos pro pioneiro. No pioneiro, adivinha? Qual é o primeiro companheiro que aparece no pioneiro? Adivinha?
Talvez Lurus?
É, pois é, cara. Muito bom seu chute. Gostei, cara. Muito bom chute. Lurus aparece num deck de auras, tá? Que eu gostei bastante, inclusive, né? Deckzinho de auras rápido. E no mono-red. Mono-red, bichos com custo 2 ou menos e um instante ou outro, né? Que pode custar mais. Mas é isso. Lurus também no deck agro.
Esse BW Encantamentos aí, ele joga no T2, né? Menos forte, claro. Ele começou a aparecer no Pioneer porque ele tem Ethereal Armor, né? Aquela que, pra quem não lembra, aquele encantamento que dá mais um pra cada aura que tiver em campo.
E o Saran, assim, né, cara?
E o Saran, né? Que é fantástico nesse deck. Então, assim, já é um deck ok, né? Não era extremamente forte, mas era ok. E aí o Lurus trouxe algo que, como a gente tem falado, né? Essa recorrência para deck agro, né? Então, eventualmente, você tá num momento que você tem criaturas e não tem auras, ou em algum momento que você tem muitas auras e não tem criatura. Então, você baixa o Lurus e refaz essa porção sua que tá faltando. E, eventualmente, acaba conseguindo ganhar o jogo. Então, É, além de ser um 3-2 life link que eventualmente pode te ajudar no combate também. Então,
aí é um deck que eventualmente pode tomar um 2x1 se tomar removal num bicho que tá encantado com aura, né? Porque a Lurus recupera essa vantagem. Mas é isso que o deck faz. Ele só tem bichos de custo 1 ou 2, a Alcia de que você sacrifica para dar proteção, a Fêmea, né? Que é o 2-1 voar preto, além da área, é o Oplita, que no heróico é marcador +1/+1, o Eidolon também. Esse Eidolon novo de Teros, né, que é, ele compra, faz você comprar carta quando um bicho encantado morre, e o Sarão, né, são 18 criaturas, e aí o esquema é ficar baixando aura em cima deles, comprando carta e a Lutri para recuperar tudo isso. Curiosamente, o deck, o melhor deck sem companheiro no top 8 do Pioneiro é um Bunt Espíritos. É, você quer
falar de Espíritos. É aquele deckzinho que agressivo, se protege, né? Então acaba. Na verdade, é até bom pra ele ver vários TS rodando, porque por mais que ele tenha algumas vantagens contra Dex Control, ele não gosta de combos, né? Então...
Ah, sim, sim. Mas olha só, a Lurus nós já sabíamos. O que nós não sabemos é o Oboche, né? Ele é o outro companheiro que está presente no top 8 aqui no 8º lugar. É um deck Gru Beats, tá bom? Lembrando, o Oboche pede que seu deck só tenha custos ímpares, tá? E ele dobra o efeito de qualquer fonte de custo ímpar, tá? Perdão, dobra o dano, né? De qualquer fonte sua de custo ímpar. Então, o que ele tem aqui num deck Gru? Na curva 1, adivinha? Mana Dorks, né? E na curva 3? A curva 2 ele tem que lá, a curva 3 ele tem o Donry de Guerra da Centelha, tá? Que cresce teus bichos, né? Dá +1/+0. Ele tem o Gigante, o Bunny Crusher, o Gru Spellbreaker, tá? Criaturinhas assim. Curioso que ele usa uma cópia do Deus, tá? Do Deus Gru, que drena 2 por turno. Usa o Ronas também, que é mais um Deus, ele é 5-5, né? E assim vai, o Yorvo também, Steel Leaf Champion, né? É um deck que eu diria que é aquele mono verde, sabe? Aquele mono green que fazia parte lá algumas semanas, né? Alguns meses, na verdade, ele era tier 1 aqui do Pioneiro. E ele foi evoluiu, né, para essa forma aqui, tá? E ele tem uma mágica de X também, tá? Kratos Claws, que se você tiver o Bush na mesa, é basicamente GG, né? Se você conseguir castar tudo isso. Então, sim, dá para ver que é um deck rápido que consegue impor pressão. E mais um companheiro aí. E no Standard, finalmente no Standard, ele, a Lurus está jogando também, tá? A Lurus está jogando no Hack do Sacrifício, assim como o Oboche, viu? Eu vi as duas versões no top 8 desse challenge ali. É, Hack do Sacrifício é óbvio, né? Porque você precisa do combo do gato com o forno, né? E tem umas outras cartinhas assim também. Você tem o Priest também, por 2 manas, que você sacrifica outras coisas, né? E você consegue jogar, assim, com a Lurus, tá? Além disso, você pode incluir outras cópias da própria Lurus no teu deck. Ah, não, não pode, né? Não pode. Você só pode ter ela, né? Porque ela não vai deixar as outras. Mas eu vi o deck de Hack do Sacrifício com o Oboche também, tá? Porque aí as suas fontes ímpares, né? Por exemplo, o gato, ele acaba dando 2 de dano. Tá. É perda de vida o gato, ele não é dano, e o Oboche ele dobra o dano, então você vai ter que investir em, deixa eu ver, é dano, tá bom, é a Judite, é o deck que tá usando o Judite, e o Diabinho também que tá dando, né, quando você sacrifica.
Já é uma bela combinação, não podemos dizer que não, mas aí o que eu acho ruim é que acaba perdendo a Crouxa. Que a Crouxa e o Priest.
No caso do Oboche, né?
No caso do Oboche.
A Lurus pode jogar a Crouxa sem problema nenhum.
Sim.
Que é mais apelão ainda, né, cara?
Sim, sim. Então acho que, assim, o Lurus talvez. Eu joguei bastante com o deck nos eventos pra dar uma farmada. Eu acho que o deck com o Lurus me parece mais interessante, apesar de eu não ter jogado com ele ainda. É interessante pela recorrência, porque às vezes você fica sem recurso, tipo, você tem formas de sacrificar, mas não tem criaturas para serem sacrificadas, né? Então, eu acho que a Lurus dá uma equilibrada nesse ponto. E poder usar a Crouxa, né? você vai poder usar, ela vai estar no cemitério, você vai poder castar ela pelo...
Todo turno você paga duas e o oponente descarta uma e toma três, provavelmente, né?
Todo turno
fazendo isso. E você vai ter blocker infinito com o gato e o forno, então é difícil mesmo jogar contra esse deck. Né?
Tipo, às vezes no late game você vai poder fazer a crocha, você faz ela, o cara toma dano e descarta, você casta ela do cemitério, e depois você pode atacar com ela no próximo turno, depois você sacrifica ela e usa ela de novo, sabe? Então, tipo assim, vira um ciclo sem fim do negócio.
Fica difícil segurar. Além da Luz, a Keruga também tem visto, como você falou, no deck de fogos da invenção, né? Inclusive ela conseguiu fazer top 8, tá? Com esse deck, uma versão do deck com a Keruga, então, assim, dá também pra meio que extrapolar, né? Que essa versão com Keruga talvez seja a melhor versão do Fogos da Invenção, uma versão pra gente jogar ao redor daqui pra frente, tá? E a Giganta, cara, tá vendo jogo no deck de Izete Fênix, tá? A Giganta é aquele 5 manas, tá? Ele é gru, mas na verdade ele é de todas as cores, né? 5 manas, 5-5, a exigência é que teu deck não tenha custos duplos de mana, tá? Pode ter tipo preto e branco, mas não pode ter duas brancas na mesma carta, tá bom? Não pode ter custo duplo da mesma cor. Adiciona uma mana de qualquer cor e você não pode usar a mana para pagar custos genéricos, tá? E tá vendo o jogo, cara, num deck de Izet Fênix. O Izet Fênix voltou, tá? Não é a única estratégia de Izet Fênix que eu vi jogando, mas essa foi a bem sucedida neste top 8, cara. Voltou aí a jogar. E por que tá jogando no Izet Fênix? Porque é de graça. A Giganta em si não é necessária para a estratégia do deck, é simplesmente porque é uma criatura de 5 manas de graça, tá bom? É isso.
Porque ela vai gerar mana, né? Então ela vai acabar se pagando, né? Eu não vejo outro motivo.
Na verdade, o bicho que gera mana do deck é o Goblin Electromancer, né, Eli? Sejamos sinceros. A Giganta não... Se você tá precisando usar mana pra Giganta, você já tem 5 manas. Acho que é mais do que o deck precisa, né? Ele roda até 21 terrenos, porque realmente não precisa de mais. Mas, enfim, né? É uma carta de graça. Então, esse é o exemplo da mecânica que eu acho que eles miraram, né? Que não seria apelão, sabe? Você traz o Izet Fênix de volta, talvez pro Tier 1, pro Tier 1,5 do Standard, porque ele tá com uma carta de graça. Mas a carta em si, ela não faz nada pra estratégia do deck. Ela é uma 5-mana 5-5, basicamente uma vanilla, né? Então, essa é a forma de companheiro que eu acho que a Wizards mirou. E cartas assim, elas não quebram a mecânica. Elas não colocam a mecânica como quebrada, porque elas não forçam você a jogar outros formatos com elas, tá? Agora... Lurrus é completamente o oposto, né? É uma carta desejável. E mais desejável ainda quando você tem acesso a ela de graça o tempo todo, né? Possivelmente no terceiro turno com uma Mishra's Bobo no teu cemitério.
Só até do T2, uma coisa que eu lembrei sobre a Giganta é que ela pode ser interessante no Temur Aventura.
Ah, no Temur Aventura, aquele deck também tem custos únicos, singulares?
Eu acho que dá pra você jogar, o problema é que você vai perder a fadinha, né?
Ah, caloteiro, o caloteiro não pode, o caloteiro é importantíssimo nesse deck, hein, ele?
Então talvez não seja, teria que pensar num outro, eu tava olhando aqui a lista dos Companion pra ver se tinha algum que cabia, mas eu não sei. Eu acho que... Eu vi cartas da coleção usando, mas acho que Companion ainda não coube nenhum ainda.
De Companion mesmo, que não apareceu demais, de toda a lista, né, de companheiros, acho que o Mori, a Zirda, apareceu num deck combo do Legacy, né, apesar de não ter feito splash neste top 8, né. A Carreira, que é o GW, que é um Lord de besta, felina, elemental, enfim, acho que a gente não falou isso no outro programa, né, e Coria é um deck em que cada cor se identifica com um tipo de criatura, né, o branco com felinos, o azul com elemental, o preto pesadelo, o vermelho o dinossauro e o verde besta. Então a Keruga é um Lorde de todos esses bichos, tá? É um Lorde que dá mais um e vigilância. Então se tivesse até que refazer aquele top 10 Lordes tribais que nós fizemos há um tempo atrás, né? teria que colocar a carreira, viu? Porque ela é bem relevante, sim, ainda que tem que ser um companheiro, tá? Então, ela nós não vimos jogar e eu acho que só, né? Todos os outros viram alguma lista sendo especulada ou algum jogo. Uhum. Né? Ela apenas, que é o piorzinho mesmo.
Né? Ela é Commander, ela é bem cara de Commander, né?
Mesmo assim, acho que você não quer num deck de 100 cartas se fechar, né? Pra colocar só bichos e só bichos desse tipo também. Mesmo nessas cores, né?
Não, você não precisa ser só bicho, né? Contanto que seus
cada
bichos...
criatura, mas...
Não é tão difícil, tá? Você consegue... É claro, se a gente for pensar no GW Gatos, tem o... Como é que é o nome daquele... Commander, acho que é do Commander 19, né? Arabo, né?
Ah, tem o Arabo. O Arabo tem iminência, né? Iminência, né?
Iminência
então, assim, pelão.
Mas assim, eu acho que ainda dá pra você pensar num deck que só tem esse tipo de criaturas aí. Eu acho que
se for casual. Se for casual, acho que
sim, dá. Casual, com certeza. Eu mal penso em Commander, ainda quando penso, com certeza é casual.
O PV, ele fez aqui o power ranking dele, tá? Dos companheiros, tá? Primeiro lugar pra ele é Lulus, obviamente. Segundo lugar, Iorion. Terceiro, Giganta. E depois o Giruda, tá? E em quinto lugar, o Obosh. Aí os outros cinco ficam em último. A Lutri fica em último, de acordo com ele, né? Mas como nós vimos aqui, a Lutri jogou Vintage, tá? E além disso, a Lutri é uma carta First Pickable no Limitado, tá? É uma carta ótima de Limitado. Você provavelmente vai fazer 7 vitórias no Arena se picar a Lutri em primeiro. Sim. E construir teu deck ao redor disso, deixando uma cópia de cada, tá bom?
Até porque no Limitado a Lutri talvez seja uma das melhores, né?
Pra... mais fáceis, né? De construir.
É muito fácil você conseguir construir em cima disso, né? Você não tá perdendo muita coisa em usar uma carta de cada. Uma cópia de cada carta, né? Então...
Exato. Bom, e é isso, né, cara? Eu acho que a maioria deles é jogado pela habilidade. Nós vimos aí um caso, né, que é jogado por ser uma carta grátis, né? E se você tem essa possibilidade, não tem por que não fazer, mesmo que você esteja telegrafando a cor do seu deck, ou a estratégia do seu deck. Carta grátis é carta grátis, né, cara? Isso nunca deu problema no Magic, né? Então...
Não, quase. Gush tá aí mostrando que é válido.
Podemos concluir que foi muito puxado, então, ele...
Acho que sim. Se a gente for avaliar criticamente, né, o Companion e as cartas em si, com certeza elas são puxadas demais, eu acho até. Realmente elas estão mudando o jogo mais do que a gente previa.
Mas são as cartas ou é a mecânica, Eli?
Ah, cara, eu ainda acho que a mecânica é mais puxada do que as cartas. As cartas são boas, mas tipo assim, se a gente avaliar que a gente tem 10 cartas de uma mecânica e a gente tem basicamente duas cartas fazendo diferença, eu acho que a mecânica é mais puxada do que as cartas.
E eu confesso que em termos de game design é uma comparação injusta, né? Carta com mecânica, né?
Sim,
uma coisa
sim,
não tem
sim.
Muito a ver
é difícil,
com a outra,
né?
Mas acho que a melhor pergunta é: você poderia fazer a mesma mecânica, não quebrar os formatos? Né? Não estou dizendo que nem algum formato está quebrado, tá? Mas estou dizendo que não gerar esse alvoroço todo. Eu acho que poderia, tá? Foi o caso que nós vimos da Giganta aí sendo jogada. Não tem problema se durante um ano ou um pouco mais ela for jogada no Standard porque é uma carta de graça. Às vezes ela ajuda até a puxar um deck que não era tier 1 para cima, tá bom? Para diversificar o formato. Mas se você faz cartas como Alurros, aí sim você quebra, porque a carta em si é intrinsecamente boa e ter sempre acesso a ela, quando você junta essas duas coisas, né, fica muito forte. Mas eu acho que a mecânica poderia ter sido a mecânica não, né, mas as cartas poderiam ter sido feitas assim de uma maneira que nós não implicássemos tanto com a mecânica em si, tá? Mas enfim, tem tanta coisa a ser explorada no jogo, né, que é a primeira vez que nós ganhamos algo assim, né, algo que diminui tão bruscamente a variância, né, e que pode ser intrinsecamente ruim pro jogo. Porque como o... Quem foi que falou? O Sam Black falou, né? Que pra ele é a pior mecânica pro jogo desde Mana Phyrexiana, tá? Talvez até pior do que Mana Phyrexiana, tá? Então, sim, ela mexe com esses aspectos, tá? A questão é que se as cartas realmente te forçam a fazer decks ao redor delas, ou se as restrições não são grandes o suficiente, aí, né, não tem como. A Lurrus foi uma mancada, isso eu acho, porque a própria restrição não é tão grande assim, principalmente para formatos eternos.
O que eu fico pensando vamos imaginar assim, você está na posição de que, beleza, Companion vai existir, não tem jeito. Você preferiria 10 cartas no nível de Lurrus ou 10 cartas no nível de Umori?
Não, sempre abaixar o valor, cara. Sempre 10 cartas no nível de Giganta ou Lurrus, sempre. Você não precisa causar esse alvoroço todo e mudar completamente a forma como as pessoas pensam em deck build nos formatos eternos. Ou pior, né? Criar mais precedente e banir ainda todas as cartas em formatos eternos.
Sim, eu acho que é interessante porque, assim, 10 cartas no nível de Umori favoreceria o Eterno, talvez. E 10 cartas do tipo de Lurrus favorecem, talvez, o T2.
Você diz que favorece porque não impacta negativamente, né?
Isso.
Não empesteia o formato.
Mas, tipo assim, não influencia de uma forma tão negativa o formato. Não faz aquilo gerar decks ou transformar os decks para que funcionem ao redor disso somente.
Certo. Mas falando nisso, você acha que vai ser banido em algum lugar, ele?
Vai.
Onde? E o quê? E onde?
Legacy e Vintage, provavelmente a gente vai ter problemas com a Lurrus e com a Giruda. Eu vejo isso acontecendo. Modern, provavelmente a Lurrus também seja um problema. Que assim, como a Lurrus é muito destacada, melhor do que as outras para esses formatos eternos, então talvez a gente tenha um problema que seja duas ondas. A primeira banindo Lurrus e a próxima vendo o que vai gerar em torno do resto.
Eu tô contigo nisso. A primeira carta a ser banida vai ser a Lurrus. E eu acredito que vai ser banida em tudo, exceto Standard, tá? Vai ser do Pioneiro até o Vintage.
Eu acho que como o Pioneiro tá entre o T2 e o Modern, eu ainda acredito que ela possa ser banida. Talvez ela demore um pouco mais. Que assim, se ela chega. Se o Wizards falar assim, vou banir do Vintage, do Legacy, do Pioneiro, leve de tabela. Mas eu acredito que ainda tem um pequeno espaço para que outros sejam favorecidos também. Mas não, assim, se ela for banida também, eu não vou ficar sentido.
Nós só olhamos o top 8 para fazer a nossa discussão aqui, tá? Se você olhar o restante dos decks, tem também outras opções de interação com os comandantes em todos os formatos, tá bom? Mas eu acho que a Lurrus é banida assim no Pioneiro, porque você tem um mono-red com elas, tá? E o mono-red não perde muita coisa. E esse deck de Urus também, ele ganha muito. Eu acho que Yorion nunca vai ser banido, tá? Aquele deck pode continuar como tá, com 80 cartas, e nenhum outro, assim, corre risco. Não, acho que a Lurrus é a única. Se algum outro for banido, não vai ser na mesma onda que a Lurrus for, tá? Inclusive, eu acho que eles vão fazer isso um tanto cedo, mesmo que a carta esteja agora, né, bem recente no formato, eles queiram vender, mas o formato é uma só, tá? Então, por ser uma só, acho que até o final de maio nós vamos ver um anúncio, não um anúncio do anúncio, né? Um anúncio definitivo de banimento da Lurrus em todos os formatos que não são standard, tá? E além disso agora, Eli, uma coisa curiosa, tá bom? Encontraram um artigo antigo, o Saffron Olive postou isso, cara, um artigo antigo de 2015, em que o Maru explicava, né, sobre o que eles estavam discutindo, uma mecânica similar, muito similar, a companheiro, né? E o Mario falou que era inviável, era impossível jogar com criar essa mecânica, porque, de acordo com o próprio Mario naquele artigo, tá? A variância do deck é o sangue do Magic, é o sangue do jogo do Magic, né? E quando você tira bastante isso com uma mecânica, você leva a jogos que não são divertidos, e os jogadores não vão querer jogar novamente, né? Então, eles não querem nem saber dessa mecânica. Isso ele escreveu em 2015. Né? Passa para 2019 e nós temos isso aí. Né? Nós temos companheiro, né? E o próprio Saffron Olive comentou que isso é similar a um outro artigo da Wizards dizendo em que eles estavam testando o London Mulligan e que eles diziam que o London Mulligan seria ruim para o jogo. Né? Era algo similar a um London Mulligan, não existia esse nome e também não era especificamente igual, né? Mas era similar. Enfim, você vai somando diversas incoerências, né, no discurso do próprio Mario e do que tem sido feito pela Wizards, e isso é preocupante. O design não é essa linha reta que a gente acha, não é, não segue essa linha de coerência e de espaço criativo saudável que a gente conhece, né? Nós não temos todas as informações, mas nós temos esses fatos, né? E os próprios artigos escritos por eles no passado estão mostrando para a gente que, de fato, não tem essa linha correta, e isso é um tanto preocupante, né? Se você acha que esses eventos pontuais, como foi o Oco, como está sendo companheiro agora, são eventos que ajudam a corrigir o curso do design do Magic para evitar problemas futuros, eu acho que ao ler esses artigos nós não podemos confiar nessa análise, tá? Eu acho que no futuro, o futuro não está salvo de erros, inclusive maiores do que esses que eu comentei, tá?
Eu acho que, mais uma vez, a Wizards mostra que ela vai e volta nas teorias e no que ela fala. E uma coisa que eu fico pensando, e talvez a gente possa refletir isso melhor em outras oportunidades, será que o Magic Digital está sobrepondo todas as necessidades que o Magic sempre teve? Tipo, a galera que cuida do Magic Arena tecnicamente é quem tá mandando, entre aspas, no Magic em geral, porque, tipo, lá onde tá o dinheiro, lá é onde tá vindo a atenção, onde tá gerando N situações. E talvez essa galera seja mais tendenciosa a mudar o Magic a cada edição, o que vai contra o que o próprio Mauro já disse que ele gosta e o que a parte saudosista do Magic gosta, sabe? Então isso me preocupa, e eu acho que a gente está se alinhando para esse lado, e a gente tende a perder muita coisa no Magic, e eu gostaria que não fosse o suficiente para descaracterizar o que é o Magic hoje, mas me parece que é um caminho que a gente está trilhando e eu não sei se ele tem volta.
Ainda para atiçar a discussão, né, o Mauro tem respondido críticas de haters mesmo no Twitter, né? Sabe aquelas pessoas que são muito impulsivas e comentam no primeiro dia, na primeira hora do spoiler, bane a mecânica, né? Magic acabou, é o fim do jogo. Então, o Mauro decidiu responder uma dessas que acusava o design do Magic, né, de se curvar completamente ao Magic Digital. Tá? As evidências estão aí, né, por conta das mecânicas dessa última coleção, né? Então fica fácil também, né, achar que o design dessa coleção foi voltada para funcionar melhor no Magic Digital. Bom, o Mauro disse especificamente para esse hater que o design ele não leva em nenhuma consideração, o início do design das cartas não leva. Eles são questionados, eles têm reuniões com o grupo digital para saber se é fácil implementar, se é possível, mas a preocupação inicial deles é como é que isso funciona no tabletop, é uma experiência divertida e algo inovador. Bom, tudo bem, né? É curioso porque o Ryan Spann, que já participou inclusive do time de design, né, ele mencionou nessa troca de tweets que ele participou da concepção do melhor de um no Magic Arena, tá? E que ele discorda do que o Mauro falou, porque eles estavam especificamente preocupados, né, em desenvolver tanto o melhor de um para fazer uma experiência melhor, como cartas também que funcionassem melhor no melhor de um. Né? E existe uma linha fina aí, né, uma penumbra entre o Magic Digital e o melhor de um, né, no sentido de design de carta, né? Essas cartinhas de reciclar que funcionam tipo um naturalizar que recicla por dois. Bom, isso aí é feito para melhor de um ou é feito para funcionar melhor no digital? Né? E tem outro.
Sim.
E até porque melhor de um só tem no digital, né? Enfim. Aí você entra em outra, se você quiser expandir a discussão, como o próprio Mauro falou, né? Você também tem que levar em consideração que muita gente não usa sideboard e joga melhor de três de qualquer jeito, tá? São jogadores casuais. E, além disso, o início do design não leva em conta, de acordo com o Mauro, Magic Digital, né? Porém, esse resultado final, com esse resultado final, eu acho difícil não levar em conta o fato de que, pelo fato dessas mecânicas mutação, até companheiro também, funcionarem muito melhor no Magic Digital, né, elas serem como elas são, não são um impedimento, né, para eles, ou não forcem um tweak na mecânica, né, uma mudança para que ela funcione melhor no papel. Tá? Mas enfim, nós não temos outros fatos, outras informações, tem que acreditar ou não no que o design diz, né? O Mário se defendeu muito bem nessa troca de tweets, tá? Mas eu ainda acho, tá, pelos resultados que nós temos, que quando algo funciona melhor no digital do que no papel, tá, não é motivo para eles alterarem a forma como a mecânica ou a carta funciona, tá? Isso já é um tanto preocupante, porque já é um precedente, e a partir daí eles podem ir construindo retóricas, né, que enviesem completamente o design para o Magic digital no futuro. Tá? Mas hoje, de acordo com o Mário, é Magic de papel.
Eu acho que a gente precisa... essa novela vai ter mais episódios, né? Acho que claramente isso caiu agora, né, no meio dos jogadores, né? Eu acho que isso tem sido mais comentado, e eu acho que a gente precisa talvez de mais fatos para a gente poder ter realmente uma definição do que vai acontecer, porque eu acho que me parece que até internamente isso é um problema, né? A Wizards tem enfrentado isso de ter realmente aí uma frente para cada lado, né? Deu uma rivalizada na situação. Então eu vejo que a gente precisa entender melhor o que vai vir aí nas próximas coleções. Talvez M21 e Zendikar mostrem melhor esse tipo de situação para a gente, enfim, entender qual que vai ser, ou talvez confundir mais ainda do que o Magic vai trazer nos próximos anos.
Eu espero que tenha dado então para concluir aí que Pioneiro, as cartas principalmente, foram um erro, né? Dá para ficar mais puto ainda com o fato de eles não trazerem Fatlands para o Standard, tá? Também é uma coisa disso. Inclusive os triomas, né, já meio que dizem isso, né? Pelo menos por um ano inteiro nós não teremos Fatlands no Standard, porque com triomas elas não elas interagem muito bem, e é por isso que não dá para ter, né? Fica uma festa aí de Dex 5 Color. E o futuro reserva provavelmente outras surpresas, tá bom? Então vamos aproveitar enquanto a gente tem, enquanto não banem nada, tá? Devem banir aí louros, provavelmente. E é isso, né?
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Fase final começa com a frase da semana, que é sobre a quarentena. Ele é do Ayrton. Eu só quero ir pro cinema.
Só isso, pô.
Todos nós, né? Todos nós. Tem que ter muita paciência. Eu acho que mesmo depois de tudo isso, quando você for pro cinema, você vai falar, sei não, hein? Será que eu devia estar aqui?
Quantas será que eu posso passaram? Colocar a mão no braço da cadeira?
Sentar aqui... Ih, caramba. Vai ficar essa neura aí, né? Mas tudo bem. Bom, você colocou aqui uma correção do que nós falamos. Parece que a Evergreen não foi a intérprete da Hela no último Thor, né?
A que fez a Hela foi a Kate Blanchett, né? E a Evergreen fez uma série do Netflix, eu acho, chama Penny Dreadful. Ela fez a Vesper, né, do 007. Ela fez Camelot e Kingdom of Heavens, que é o cruzada em português, né?
Bom, mas essa Kate Blanchett de cabelo preto aqui poderia ser a...
Poderia, não, com certeza. Independente de quem é a atriz, né, que ela veria também.
Até porque em termos de idade ela tá bem perto também da idade da Liliana, né?
não tá muito longe.
A eterna Kate Blanchett, né? Mas eu acho que ainda a Angelina Jolie é a mais parecida, é a melhor opção, né? Não dá pra desver agora que a gente já viu a Angelina Jolie.
Sim, verdade.
Não dá pra desver. Mas valeu, Eli. Valeu pela correção aí. E é isso, cara. Estamos ansiosos aí pra continuar jogando e draftando. Espero que esse formato de draft se autocorrija, viu, cara? Agora que tem draft de humanos no Arena, né? Tá bem legal draftar, inclusive. Mas espero que ele se autocorrija, que não fique só deck de cycling, não, porque esse deck tá quebrado atualmente.
Sim, eu acho que o formato limitado tá bem interessante. Eu não sinto problema, por mais que esse deck de cycling seja algo que tem chance de quebrar, mas tá bem divertido. Eu acho que tem uma variança interessante, tem jogos complexos o suficiente para conquistar velhos jogadores de Magic aí, e o fato de você ter esse draft no Arena, né, com humanos, dá uma ajudada também.
E tem sido muito rápido para encher. Eu tenho jogado aquele premium, né, que é até 7 vitórias. Uhum. Não é aquele tão sangue nos olhos assim que tem sideboard. E é muito rápido para encher a sala, cara. Muito
sim,
rápido.
Sim. sim. Não tem tido problemas nisso.
E eles fizeram de uma forma que você... É como se fosse draftar entre amigos, né? Então você pode acumular boosters de espera do teu lado, né?
Uhum.
É, e aí dá pra ver na interface ali quem é que tá segurando o draft, sabe?
Sim, sim.
Dá pra ver se tem 5 pacotinhos ali parados no cara, porque ele tá usando o tempo inteiro pra draftar. Em compensação, você pode ter mais tempo também, né? Se você tiver em dúvida. Então isso é legalzinho. Mas é isso, né, cara? É uma dica aí para os nossos ouvintes que são apoiadores, né? Eu mandei o link do nosso canal do Discord, tá? No grupo do Face, no grupo do WhatsApp. Quem não pegou, não conseguiu entrar, só dá um toque pra gente, tá? Pode entrar no canal, não precisa entrar só quando você for transmitir, é só ter o canal adicionado no seu Discord, que assim quando você quiser ver a gente jogando também, nós vamos jogar um drafts ou jogar T2 aqui, transmitir também para quem quiser aprender alguma coisa ou compartilhar alguma coisa, ver também, né? Agora o Discord está muito bom, né? Acho que dá para transmitir para até 10 pessoas dentro do mesmo canal. Isso é muito bom. Não precisa ligar até a Twitch e fazer o setup inteiro, né?
Uhum.
Se fica só uma coisa entre amigos ali, todo mundo fala, todo mundo se escuta. Eu acho isso bem legal. Mas é isso, né? Nosso Twitter é @hackdoscast, e-mail hackdoscast@gmail.com. Por essa semana é só, Eli.
É isso aí. Valeu, galera. Valeu, MP. Abraço.
Abraço. Até semana que vem.